Bom, vamos dar início aos trabalhos e propondo o seguinte a todos os grupos parlamentares, depois de uma negociação feita durante o intervalo. Vamos dar por terminada a primeira audição. Prescindimos, portanto, os grupos parlamentares prescindem da segunda e da terceira ronda na primeira audição. Entramos na segunda audição, que é a audição a pedido do Sr. Governador. O grupo parlamentar do PSD disponibilizou-se, ajustou com o grupo parlamentar do PCP que troca as posições de intervenção. Estão todos os grupos parlamentares de acordo? Muito bem. Assim sendo, vamos dar início. O acordo é o início pelo PCP e depois chega a proporcionalidade, na sequência, o grupo parlamentar do PSD. É assim, não é? Muito bem. Vamos então dar início à segunda audição. Eu começo por agradecer a disponibilidade que o Sr. Governador teve para responder de forma bastante aprofundada e a todas as questões que foram colocadas no âmbito da audição anterior. Não posso deixar, antes de darmos início a esta audição, de felicitar o Sr. Governador por esta manifestação de vontade de cooperação institucional quando me dirigiu uma carta solicitando uma audição no âmbito da Comissão de Orçamento de Finanças e modernização administrativa para prestar contas sobre a atuação do Banco Central. Eu vou, embora tenha dado já início a esta audição, eu vou apenas recuperar uma questão ainda do âmbito da anterior audição, um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Não tem? Então, as fotocópias. Pois lá. O requerimento?
Se não foi distribuído,
vou ler. Pode ser importante. Nossa, deputada. Sim, se houver dúvidas sobre documentos ou se me deu, eu estaria aqui, não é? Então, está aqui. Muito bem, senhoras deputadas e senhores deputados, foi apresentado um requerimento pelo Grupo Parlamentar do PSD que tem o seguinte teor. Na reunião da COFMA de 23 de março, o Sr. Governador do Banco de Portugal propôs à Comissão que a Assembleia da República constitua um comitê composto por um deputado de cada grupo parlamentar que, em condições de confidencialidade, designadamente sem instrumentos de cópia, possa deslocar-se ao Banco de Portugal e aceder à respectiva documentação interna relativa ao BES e ao processo de apreciação da idoneidade dos administradores do BES. Os deputados abaixo assinados requerem que a COFMA delibere aceitar a proposta do Governador e concretizar a mesma de imediato para que se possam esclarecer todas as dúvidas e terminar quaisquer especulações. Este requerimento vem assinado, é datado de hoje e vem assinado pelos senhores deputados António Leitão Amar, Carlos Silva e Duarte Pacheco. Os grupos parlamentares admitem a entrada deste... Mas só quero saber se admitem e votamos no final. Admitem a entrada deste Sr. Deputado Miguel de Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que não há nenhum problema com a admissibilidade do requerimento, mas eu solicitava que pudesse ser votado numa outra reunião da COFMA, até porque o grupo parlamentar do PCP tem por hábito discutir coletivamente a forma como se posiciona sobre matérias desta dimensão e, portanto, apelava a esse adiamento da votação.
Muito bem, muito bem. Só por unanimidade é que poderia ser votado já hoje e, portanto, está ultrapassada a questão, será distribuído e será votado na próxima reunião da comissão. Agora onde é que está? Vamos então dar início, finalmente, à audição do Governador do Banco de Portugal no âmbito do pedido que dirigiu à Comissão para prestar contas sobre a atuação do Banco Central, defender a sua reputação e proteger a confiança do público na eficácia e na diligência da supervisão bancária acerca da resolução do Banco Espírito Santo. Esta audição, a pedido do Sr. Governador, como já referi há pouco numa manifestação de cooperação institucional e de transparência que se exige em democracia e não devemos deixar de qualquer forma de realçar esse facto, o facto de as instituições funcionarem com esta densidade democrática que queremos todos preservar em Portugal e o respeito pelas instituições. Nós sabemos que hoje em muitas ordens jurídicas identificamos algumas atuações disruptivas das instituições e quando as instituições e a boa cooperação institucional está em causa, a democracia é extraordinariamente fragilizada. E é por isso mesmo que eu não posso deixar de reiterar que felicito o Sr. Governador do Banco de Portugal por promover estes valores e estes princípios da democracia. E passo-lhe a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de dizer o seguinte, nós podíamos ter optado por fazer um comunicado público de resposta às questões que foram colocadas pela reportagem televisiva. Achamos que não era o meio adequado é exatamente este, onde falamos àqueles que fazem o escrutínio da ação do Banco de Portugal, que é a COFMA, e nesse sentido solicitei esta audição na sequência da transmissão de uma série de reportagens televisivas sobre o acompanhamento efetuado pelo Banco de Portugal enquanto autoridade de supervisão e acompanhamento da situação do Banco Espírito Santo nos meses que antecederam a sua resolução em agosto de 2014. Estas reportagens distorceram gravemente a realidade do que foi o acompanhamento por parte do Banco de Portugal, desacreditando de modo ostensivo o exercício da função de supervisão pelo Banco de Portugal. Como afirmei na carta que dirigi a esta Comissão, é a minha responsabilidade, enquanto Governador do Banco de Portugal, defender a reputação da instituição e proteger a confiança do público na diligência da supervisão bancária. Considero que é meu dever repor a verdade dos factos e fornecer os esclarecimentos que as reportagens deliberadamente ignoraram, prestando estes esclarecimentos e prestando contas à Assembleia da República. Parece-me incontestável que desde o primeiro momento o Banco de Portugal se empenhou na prestação de contas de forma transparente e tempestiva à Assembleia da República no que diz respeito à resolução do BES. O Banco colaborou ativamente com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, no apuramento dos factos, quer através dos vários depoimentos prestados, quer a disponibilização de um vastíssimo conjunto de documentação que lhe foi solicitada. Neste momento, julgo importante, na minha intervenção inicial, esclarecer três questões que foram destacadas nas referidas reportagens e intensamente exploradas no debate público subsequente. Primeira questão: por que não foi afastada a administração do BES mais cedo? A lei atribui ao Banco de Portugal, enquanto autoridade de supervisão, competência para avaliar se os membros dos órgãos de administração e de fiscalização das instituições de crédito reúnem condições de idoneidade, disponibilidade e qualificação profissional adequadas para assegurar uma gestão sã e prudente das instituições. No exercício dessa função, o Banco de Portugal acompanha em permanência, sublinho em permanência, todas as informações relevantes para a verificação daqueles requisitos. No caso concreto da avaliação de idoneidade de administradores do Grupo PES, a nota referida nas reportagens em questão, com data de novembro de 2013, a nota de serviços, enquadra-se neste exercício de acompanhamento permanente de toda a informação relevante, tendo sido desenvolvida a pedido do Conselho de Administração do Banco de Portugal. E é uma nota num seguimento de notas que foram produzidas a pedido do Conselho. Esta nota envolve informações de natureza pessoal, sujeitas à reserva da vida privada, que chegaram ao conhecimento do Banco de Portugal em consequência da sua função de supervisão, estando sujeita por lei ao dever de segredo profissional. Por este motivo, o documento em causa só poderia ter sido facultado à Comissão Parlamentar de Inquérito com a autorização das pessoas neles referidos. Esta foi a única razão pela qual a referida nota não foi enviada à CPI. Uma nota de pé de página, como sabem, a troca de correspondência com o Dr. Ricardo Salgado foi disponibilizada após autorização pelo próprio. Assim, e ao contrário do que tem sido insinuado, esta nota é a demonstração de que o Banco de Portugal estava a apreciar todas as situações que pudessem influenciar a avaliação de idoneidade de membros do órgão de administração do BES. Contudo, como tenho vindo insistentemente a sublinhar e ficou já documentado, designadamente no âmbito da CPI, as decisões do Banco de Portugal que impeçam o exercício de funções profissionais estão sujeitas a apertadas condições legais. Essas condições traduzem-se na exigência de determinados pressupostos factuais e, simultaneamente, na observância das regras gerais de procedimento, comprovação e fundamentação aplicáveis ao exercício da autoridade pública. Ora, no final de 2013, e com referência aos problemas então iniciados e noticiados, o Banco de Portugal não dispunha da indispensável comprovação factual que, dentro do quadro jurídico então aplicável e atenta à jurisprudência muito restritiva dos tribunais administrativos superiores, permitisse abrir um processo formal de reavaliação da idoneidade dos administradores em causa. Isso mesmo é expressamente referido na nota citada na reportagem, ao mencionar que a informação existente à data tinha que ser devidamente verificada e confirmada para efeitos de eventuais ações ao nível da idoneidade. Eu próprio, ao citar as conclusões, o referi. Em nenhum momento essa informação recomendou o imediato afastamento de qualquer administrador do BES ou sequer a imediata abertura de um processo nesse sentido. O que importa aqui salientar, para que não subsistam dúvidas, é que na sequência daquela nota e de outras informações, foram desenvolvidas pelos serviços competentes do Banco de Portugal diligências tendentes a obter a confirmação dos factos potencialmente relevantes para efeitos de avaliação da idoneidade, tanto junto dos visados, nomeadamente através da troca de comunicações escritas e da realização de reuniões presenciais, como também junto de outras entidades, que obviamente não vou referir por razões de confidencialidade. No âmbito deste processo de avaliação, como foi amplamente referido na Comissão de Inquérito, o Banco de Portugal não aprovou os pedidos de registro para o exercício de funções em outras entidades do Grupo BES, o que veio a culminar, após a solicitação de sucessivas explicações e esclarecimentos aos administradores em causa, através de várias diligências escritas e presenciais, veio a culminar com a retirada desses pedidos pelos próprios em março e abril de 2014. Paralelamente, o Banco de Portugal promoveu um conjunto de ações destinadas a assegurar um forte envolvimento de todos os membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização do BES, assim como os auditores externos, no cumprimento das determinações emitidas por via do exercício da supervisão. Recordo e sublinho que o Conselho de Administração do BES integrava 25 pessoas, a larga maioria das quais com uma longa experiência no setor bancário, e incluía representantes de outros acionistas de relevo para além do Grupo Espírito Santo. De entre as ações desenvolvidas, destaco as múltiplas diligências desenvolvidas junto do Crédit Agricole, acionista de referência do BES, exigindo um plano de sucessão para o órgão de administração do banco, com a nomeação de uma administração independente. Este processo conduziu à apresentação pelo Dr. Ricardo Salgado, em meados de abril de 2014, da calendarização da sua sucessão e de um plano que pressupunha a saída dos membros da família do órgão executivo do BES. Tudo isto foi claramente documentado na informação transmitida à CPI. Segunda questão: que sequência foi dada ao documento entregue pelo BPI ao Banco de Portugal sobre a situação financeira do ramo não financeiro, isto é, do GES? No dia 1 de agosto de 2013, o BPI entregou no Banco de Portugal uma avaliação económica do GES, para não confundir com PES, com especial incidência na Espírito Santo Internacional, chamada ESI. A afirmação de que o Banco de Portugal ignorou este documento e que o colocou na gaveta é falsa. Sublinho, é falsa. Efetivamente, a informação contida no documento do BPI foi incorporada, primeiro, no âmbito das diligências de supervisão que estavam a ser desenvolvidas no que refere ao grupo Espírito Santo Financial Group. E segundo, no contexto do chamado ETRIC 2, exercício de análise dos principais grupos económicos devedores à banca, que no início de agosto de 2013 estava a começar a ser preparado pelo Banco de Portugal. Relembro que, em resultado das conclusões das três ações de supervisão transversais levadas a cabo desde 2011, o Banco de Portugal decidiu aprofundar a avaliação dos planos de negócio dos principais grupos económicos devedores do sistema bancário, de forma a confirmar que os mesmos assentavam em pressupostos robustos, e este é o denominado exercício ETRIC 2. Para tornar as coisas claras, o que nós fomos foi aos grandes clientes verificar se as contas correspondiam à realidade patrimonial desses clientes, para saber em que medida é que o risco dos bancos estava bem ou mal avaliado. Devo dizer que este exercício, que pode agora parecer comum ou trivial, foi na altura um exercício inédito no panorama europeu, em termos do seu alcance e do grau de profundidade no exercício de supervisão. Entre os 12 grupos económicos selecionados, encontrava-se o ramo não financeiro do Grupo Espírito Santo. Foi em resultado deste exercício que, no final de novembro de 2013, se detectou que as contas, até então divulgadas publicamente pela holding do grupo, ESI, não refletiam a sua verdadeira realidade financeira. Saliento que esta desconformidade contabilística não tinha sido até aí reportada por ninguém, nem pelos órgãos de administração do BES, nem por empresas de auditoria, nem por qualquer outro regulador ou supervisor, nem por qualquer instituição credora do GES ou por qualquer indivíduo. Sublinho que ninguém tinha identificado antes do Banco de Portugal. Mais uma vez acentuo que tudo isto incluindo a avaliação do PPI, foi oportunamente partilhado com a Assembleia da República no contexto da CPI. Terceira e última questão que resultava das referidas reportagens. Qual foi a atuação do Banco de Portugal relativamente aos problemas de controlo interno na filial do Espírito Santo Financial Group no Dubai? Sendo a Espírito Santo Bankers Dubai uma filial do Espírito Santo Financial Group no Dubai, o Banco de Portugal não tinha competência, sublinho, não tinha competência para exercer a sua supervisão em base individual, mesmo estando a filial incluída no perímetro de supervisão em base consolidada. A filial estava unicamente sujeita à supervisão da Autoridade de Supervisão Bancária do Dubai, a DFSA, quer supervisão prudencial, quer supervisão em termos de prevenção de branqueamento de capitais. Contudo, no quadro do processo de cooperação entre autoridades de supervisão, o Banco de Portugal estabeleceu, por sua iniciativa, sublinho, por sua iniciativa, vários contactos com a Autoridade de Supervisão Bancária do Dubai. No quadro destas iterações, aquela Autoridade de Supervisão do Dubai informou o Banco de Portugal da existência de deficiências nos mecanismos de controle interno implementados na filial do Dubai e de dúvidas sobre a origem dos fundos investidos em entidades do GES. Repito, foi por iniciativa do Banco de Portugal que nós recebemos a informação, não foi por iniciativa da Autoridade do Dubai. Para além disso, a Autoridade de Supervisão do Dubai transmitiu ao Banco de Portugal as medidas corretivas impostas. Em face destas informações, o Banco de Portugal pediu à Espírito Santo Financial Group um ponto de situação sobre o estado de implementação das medidas corretivas impostas à filial, com a indicação do cumprimento do cronograma subjacente. Em paralelo, foram mantidos contactos com a Autoridade de Supervisão do Dubai, que permitiram acompanhar a concretização das medidas corretivas impostas. Para terminar, quero sublinhar que, apesar das limitações existentes na época aos poderes do Banco de Portugal em matéria de retirada de idoneidade, que decorriam quer da lei, quer da jurisprudência, em todos os momentos o Banco de Portugal fez uso empenhado e atento dos meios permitidos pela lei. A posteriori, e beneficiando do conhecimento e da informação que temos hoje, é fácil e é tentador questionar a atuação da supervisão, pretendendo que ela podia ter agido de outra forma. Contudo, estou convicto de que, no quadro da extrema complexidade do contexto em que decorreu a sua atuação, isto é, a atuação da supervisão do Banco de Portugal, a supervisão merece o reconhecimento de que agiu sempre de modo diligente e com determinação. Como é óbvio, disponibilizo-me para responder às questões que as senhoras e os senhores deputados queiram colocar e agradeço a oportunidade de fazer esta declaração neste contexto, perante este fórum, porque me parece que era o adequado para uma explicação pública que as reportagens em causa justificavam e careciam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Governador pela intervenção que acaba de produzir. Queria perguntar-lhe se, no âmbito das suas funções, considera que a mentira pode contrastar com a manutenção do estatuto de idoneidade de um banqueiro?
A questão da idoneidade foi uma questão debatida sobre horas hoje. Foi uma questão debatida horas na CPI. É óbvio que tudo o que é faltar aos requisitos de, aos requisitos de, eu diria, de correção de comportamento, têm que ser levados em conta na avaliação e reavaliação de idoneidade. E, portanto, o que nós temos que ter consciência é que a ocultação de informação ou outro de qualquer vício dessa natureza, se é graduado em função do que é o objeto dessa ocultação, tem que ser necessariamente tido em conta.
Muito obrigado. Então, e considera que, por exemplo, autorizar o aumento de capital do BES em junho de 2014, 4 meses antes da sua resolução, é a ocultação de informação relevante para o mercado? Considera que 4 dias antes da resolução vir a público dizer que o BES tem soluções privadas e que não tem nenhum problema do ponto de vista bancário, ou quando informa o Presidente da República para que ele produza declarações no estrangeiro, na altura Cavaco Silva, dizendo que o BES não tinha problemas e que era um banco estável, ou quando informa o Governo para vir a esta comissão, na altura COFAP, dizer que os problemas do BES não eram significativos, se considera que isso é a ocultação de informação, por exemplo?
Não é nenhuma ocultação de informação por 3 motivos. Primeiro, o Banco de Portugal não autoriza aumentos de capital. A autorização de aumentos de capital são dados pela CMVM. Segundo, o Banco de Portugal, enquanto autoridade de supervisão, não exige aumentos de capital, exige reforço dos rácios prudenciais. O reforço dos rácios prudenciais pode ser alcançado por via de aumento de capital ou por via de redução dos ativos ponderados. Terceiro, o Banco de Portugal só é chamado a tomar posição sobre capital nos casos e autorizar casos de redução do capital. Segunda informação, muito importante, no momento em que foi autorizado o aumento de capital, o prospecto refletia todos os riscos que estava sujeito o BES. Terceira informação importante, o BES, em data em julho, eu não tenho aqui a data neste momento, mas em julho fez uma comunicação à CMVM a pedido do Banco de Portugal, que foi o Conselho de Administração, sobre a almofada que tinha para fazer risco face aos riscos do GES. 10 de julho, exatamente. Terceiro, a 25 de julho é que o Banco de Portugal foi informado pelo auditor de que os prejuízos seriam superiores àqueles que estavam a prever. Quarto, até essa data havia contactos de investidores interessados em investir no BES. Eu próprio, na COFAP, disse que havia um risco em Angola, mas que havia investidores que estavam interessados em entrar. Obviamente não me cabe a mim, nem me cabia a mim, dizer outra coisa que senão aquilo que tinha sido comunicado. Por último, é preciso perceber que o que veio a desencadear a derrocada foi os 1.500 milhões adicionais de perdas que se detectaram, para grande surpresa do Conselho de Administração, e a leitura da ata do último Conselho de Administração em si mesma é instrutiva, e que são posteriores às afirmações. Uma informação adicional. Todas as afirmações que eu fiz na data que as fiz eram factualmente certas. Segundo, um governador não vem para a praça pública dizer que a estabilidade financeira está em causa. Vem dizer aquilo que disse, e se vir o que eu disse, disse claramente, o banco pode ter necessidades de capital, mas o Banco de Portugal tem conhecimento de que há investidores interessados em participar em aumentos de capital. Isto antes dos factos que acabaram por afastar o interesse desses investidores. Esta é a questão central. E só se confirmou que não havia capacidade de investimento privado no dia 30, eu julgo que foi dia 30 ou 29, no dia em que o Conselho de Administração do BES, 30 de julho, veio comunicar formalmente, em resposta ao nosso pedido do dia 29, que não tinha capacidade para aumentar o capital e não tinha encontrado meios para o fazer. O que, aliás, desencadeou, nesse mesmo dia à noite, uma convocatória de uma teleconferência do Conselho de Governadores que teve, portanto, estão a falar de 30?
Não,
31 ao final do dia, desencadeou a convocatória de uma teleconferência para sexta-feira ao meio-dia e com um objetivo que felizmente se ultrapassou, que era de retirar o estatuto de contraparte nesse mesmo dia ao BES. Portanto, para tornar as coisas muito claras, as afirmações têm que ser referenciadas ao momento em que foram feitas, é à situação do momento. Para utilizar uma linguagem bancária, elas têm data-valor e a data-valor corresponde ao momento em que foram pronunciadas e à situação que se verificava nesse momento.
Sim, é evidente, a sua tarefa é salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro. A questão é, se nós nos habituamos a que o Governador não possa falar a verdade para preservar a estabilidade do sistema, por exemplo, se eu lhe perguntar agora, os problemas que estão no balanço dos bancos atualmente, não me pode dizer, porque precisa de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro e não pode agitar as pessoas, porque senão as pessoas vão ocorrer tirar o dinheiro de dentro dos bancos, que era o que teria acontecido se tivesse dito a verdade sobre o BES. E se calhar o problema tinha ficado ainda maior. Mas se não pode falar a verdade, porque a verdade ameaça a estabilidade do sistema financeiro, porque o sistema financeiro é objetivamente instável e, portanto, não há como salvaguardar a estabilidade de uma coisa que é, por natureza, instável, a questão que se coloca é precisamente sobre a natureza da supervisão e a forma como a supervisão está a perturbar o mercado, no sentido em que a banalização da mentira, ter sistematicamente que vir dizer ao público que o banco está bem, não há problemas no banco, estão a ser tomadas todas as medidas. Quando nós vimos os bancos depois todos colapsar, eu pergunto-lhe se considera que a banalização da mentira por parte do Banco de Portugal reforça a estabilidade do sistema financeiro.
Sr. Deputado, eu não falei de nenhuma mentira. O que eu disse é que as afirmações têm o seu data-valor.
Sr. Governador, eu peço desculpa interrompê-lo, mas é exatamente para pedir ao Sr. Deputado Miguel Tiago que tenha em atenção que o Sr. Governador está aqui a responder a todas as questões que são suscitadas, ainda que o Sr. Deputado tenha uma diferente perspectiva. E, por isso, pode evitar-se a acusação de mentira relativamente às respostas que está a dar.
Sr. Presidente, 4 dias antes da resolução do BES, 3 dias já depois do Banco de Portugal ter contratado a BNP Paribas para assessorar o processo de resolução, o Governador vem dizer que há soluções privadas e que o banco é estável. Mas que compreendemos isso, o Governador não podia dizer, olha, este banco vai ser resolvido. Aliás, é preciso esconder até à data da resolução que o banco tem problemas, por caso contrário, os problemas ficam muito maiores. E é compreensível isso, a questão é que isso banaliza a mentira, que é ter que estar sistematicamente, os manuais do Banco de Compensações Internacionais até dizem que é preciso que o Banco de Portugal convença o Governo a embarcar nas mentiras e que na semana que antecede uma resolução todas as instituições públicas devem vir a público dizer que o banco está bem. Portanto, a mentira está institucionalizada, eu não estou a acusar a pessoa, o Sr. Governador pessoalmente de ter... é o Banco de Portugal está preso à sua missão. E a sua missão implica mentir, porque implica esconder do público a verdade sobre os bancos. Então, Sr. Governador, se não é verdade, porque é que a situação do BES não foi explicitamente explicada aos portugueses antes? Para que pudessem escolher se mantinham lá o dinheiro ou não mantinham. Se continuavam a comprar papel comercial ou não continuavam a comprar papel comercial. Se continuavam a subscrever capital ou não continuavam a subscrever capital. Porque as correções introduzidas no panfleto informativo, no folheto informativo do aumento de capital, não tinham a discrepância de valores nas contas da ESI. Apontavam para valores relevantes de deslizamento nas contas, de desvio nas contas. Mas não diziam que faltavam 12 mil milhões. Senhor Governador.
Senhor Governador, antes de intervir, eu insisto que preservar o prestígio do Banco de Portugal é também tarefa desta Comissão e por isso mesmo fiz a intervenção anterior.
O prestígio do Banco de Portugal é precisamente o que está em causa, Senhora Presidente.
Pois é, exatamente, o prestígio do Banco de Portugal está em causa e por isso está aqui o Senhor Governador para responder às questões. E eu vou passar a palavra ao senhor Governador.
Primeiro, eu não posso precisar o dia, mas no dia do funeral do professor Jacinto Nunes, na saída, eu tive a ocasião de dizer que era provável que o banco precisasse de aumentos de capital e que havia manifestações de interesse nesse sentido. Para bom entendedor, meia palavra basta, ou seja, um banco precisa de aumentos de capital é porque vai ter, seguramente, que acomodar perdas. Segundo, relativamente à IASI e relativamente ao panfleto, o prospecto tem a ver apenas com o impacto do IASI enquanto devedor do banco. O IASI não era objeto do aumento de capital, nem era parte do Grupo BES. Por isso mesmo, o Banco de Portugal exigiu a constituição de uma provisão no final de julho e tinha exigido também uma comunicação à CMVM no sentido de demonstrar que dispunha da almofada de capital necessária para acomodar as perdas que viriam desse lado. Terceiro, quando o Banco de Portugal contrata um assessor financeiro, para um dos quatro cenários. Cenário A, capitalização e necessidade de verificar se a capitalização correspondia às necessidades. Cenário B, capitalização pública, porque aí o Banco de Portugal iria ser chamado a emitir um parecer e, dada a urgência, era necessário tê-lo. Terceiro cenário, eventual, se houvesse vontade disso, nacionalização, porque era um cenário possível. Quarto cenário, resolução, e o quinto, que nunca esteve na nossa menção, a liquidação, que é um cenário totalmente afastado. Portanto, quando o Banco de Portugal contrata um assessor financeiro para este efeito, está a ser diligente e está a fazer o que deve fazer no dia em que o auditor lhe comunica que as perdas vão ser superiores àquelas que estavam a estimar. Quando o Banco de Portugal comunica ao Conselho de Administração que tem que procurar reforços de capital, está a ser diligente. Quando o Banco de Portugal recebe do Conselho de Administração a comunicação de que não consegue aumentar o capital, nem por via de capitalização pública, nem por via de capitalização privada, é óbvio que o Banco de Portugal estava com um problema importante, muito grave, nas mãos, que tinha a ver com o equilíbrio do sistema, com a estabilidade do sistema financeiro. Isto passa-se numa quinta, na quinta à noite recebo um telefonema e uma convocatória para na sexta ao meio-dia ter uma teleconferência, e na teleconferência o objetivo era suspender imediatamente o estatuto de contraparte. Consegue-se adiar para segunda-feira a suspensão do estatuto de contraparte mediante a promessa de que seria feita uma resolução durante o fim de semana. Fazer uma resolução durante um fim de semana não é tarefa fácil. Foi importante mobilizar técnicos do BCE, foi importante mobilizar técnicos da DG Concorrência e foi importante mobilizar juristas e especialistas para estarem o fim de semana disponíveis. Ninguém imagina o que é uma tarefa desta natureza. De resto, eu penso que o facto de um gabinete de advogados português ter recebido um prémio europeu nesta matéria, a propósito de um outro caso, é uma demonstração da importância e da complexidade de uma operação desta natureza. Portanto, não há aqui nenhuma falta de veracidade ou verdade naquilo que foi dito. Há circunstâncias que mudam dramaticamente e muito rapidamente por motivos que eu não posso aqui explicar, porque estão sob segredo de justiça e que a seu tempo serão clarificados. E que têm a ver com aquilo que eu disse, já que estou a citar, já que me citou a entrevista, a Sra. Mariana Mortágua, tem a ver com a mão humana. Portanto, o Banco de Portugal atuou sempre de acordo com aquilo que devia fazer e tentando salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro. E a verdade é que não houve um depositante que tivesse perdido dinheiro, não houve quebra de financiamento da economia, nem houve nenhuma corrida aos bancos ou alguma desconfiança do género do que ocorreu em Chipre ou noutros países europeus. Não tivemos que pedir umas férias bancárias como alguns países tiveram que convocar, o que significa, ou nem tivemos que introduzir, limites à livre circulação de capitais. Portanto...
Senhor Deputado, ficou combinado que faziam o diálogo?
Senhor Governador, a questão que lhe coloco é se considera que a sua palavra e a palavra do Banco de Portugal ainda tem valor suficiente para tranquilizar os portugueses em relação à banca. Porque sucessivamente fomos ouvindo que não havia problemas, que estava tudo bem. Ou pelo menos não fomos alertados para problemas. E a verdade é que colapsa o BPN, enfim, em 2009, ainda noutro mandato, o BPP, o BPI e o BCP têm necessidades de capital, recorrem a injeções de capital público, o BES vai à falência, o BANIF vai à falência, e sobre todos esses bancos, temos sempre a chancela do Banco de Portugal dizendo que podem negociar com este banco, podem colocar aqui o dinheiro. E esses bancos assaltam o dinheiro e é o Estado que é chamado a colocar o dinheiro. Portanto, os portugueses são assaltados duas vezes, não é? São assaltados primeiro pelo banqueiro e depois pelo Estado que vai buscar ao bolso dos portugueses para meter no banco. Portanto, a questão é, a sua palavra, considera que a sua palavra do Banco de Portugal, no contexto em que estamos, tem valor para tranquilizar alguém? Se nós sabemos que mesmo que haja um problema num banco, o seu Governador não vai dizer.
Não foi isso que eu disse, nem é isso que eu digo. O que eu digo é, um banco tem ou não tem os rácios prudenciais exigíveis? O banco tem ou não tem a liquidez exigível? O banco tem ou não tem o modelo de governo aceitável? É isso que nós dizemos. Se frequenta os textos do BIS, verá que no BIS, nos textos do BIS, há uma das coisas que eles dizem. Nenhum supervisor pode garantir que uma entidade bancária não entra em falência. O que ele tem que garantir,
Obrigado.
É que a estabilidade financeira...
As pessoas
financeira...
às vezes pensam que o Banco de Portugal serve para garantir a estabilidade e afinal de contas é só uma máscara e um grão para
a estabilidade financeira. Está a responder.
Não garante que não possa haver atos de má gestão, não posso... Mas não é só o Banco de Portugal. Porquê é que não fala do Banco de Inglaterra? Porquê que não fala do Banco da Irlanda?
Mas eu não estou a falar do Banco, estou a falar do Banco de Portugal porque estou no Parlamento Português, é só por isso. Mas...
É que o que é inerente é o risco.
Estou a falar do sistema de supervisão mundial, evidentemente.
É o risco inerente à função de supervisão. É o risco inerente à função de supervisão. O que se tem que garantir é que a confiança no sistema financeiro, a proteção dos depósitos e o financiamento da economia continua e está assegurado. E por isso é que Vossas Excelências aprovaram aqui, os seus deputados, aprovaram aqui o regime de resolução. Aprovaram-no em 2012. Quando aprovaram em 2012, reconheceram que havia um risco e que esse risco tinha que ser gerido. Se entendessem que não havia risco nenhum, não precisávamos do regime de resolução, nem no plano europeu da diretiva de resolução. Nós só precisamos porque estamos a aceitar que risco zero não existe se um banco serve para financiar a economia. E se o banco serve para financiar a economia, ele assume três riscos. Ele assume o risco cliente, assume o risco de liquidez, maturidade, se quiser, e assume o risco de taxa de juro. E depois ainda assume, em cima desse risco, o risco do setor, porque o cliente está inserido num dado setor, e o risco país ou o risco região onde ele está a trabalhar. Portanto, o banco necessariamente assume riscos. A única coisa que é importante é que ele assuma os riscos dentro do limite controlado e controlável e tenha capital para absorver as perdas emergentes desses riscos. Porque se nós não quisermos correr riscos, é simples. A poupança não circula, a economia não cresce, porque não há financiamento, e estamos numa economia de entesouramento. A economia de entesouramento é uma economia simples do ponto de vista de segurança, mas é a mais estática do ponto de vista de desenvolvimento, a mais estacionária, se quiser. Portanto, inerente a isto, o supervisor, o que é que se lhe pede? O supervisor tem que gerir e controlar estes riscos, sabendo que está dependente de comportamentos humanos, está dependente de informação, está dependente de uma economia, está dependente de um cliente, do banco, está dependente de uma série de fatores. Não peçam aquilo que um supervisor não pode dar, senão acabam numa outra tese, que é uma tese que começa a emergir em alguns países, que é dizer, os depositantes depositam no Banco Central e, a seguir, alguém que vai acabar por ser o Estado vai financiar a economia e assume o risco que anteriormente era intermediado pelos bancos. Não é.
Portanto, Sr. Governador, o problema é mesmo esse, é que os bancos não assumiram risco nenhum. É que nós é que pagámos o risco todo e ainda não percebeu que os portugueses é que tiveram que pagar tudo. Os bancos todos que foram à falência não se pagaram a si próprios. Tiveram que ser os portugueses a pagá-los. Portanto, não assumiram nem o risco do cliente, nem o risco da liquidez, nem o risco do setor, porque o capital que foi consumido aos acionistas não chegou para colmatar o risco. Portanto, exato. Portanto, é porque o risco teve um efeito que transbordou o acionista e transferiu-se para a sociedade. Portanto, na prática, estar a dizer que a outra solução é pôr o Estado a investir, a sua solução é pôr o Estado a pagar. Enfim. São visões diferentes. Senhor Governador, eu ainda queria perguntar-lhe, fez aqui alusão ao RERT e eu queria perguntar-lhe que pareceres é que emitiu ou se fez alusão à incapacidade de ação por parte do Banco de Portugal quando confrontado com aquela proposta de lei por parte do Governo, enfim, que medidas tomou para que o RERT não constituísse um alçapão à supervisão, ou melhor, um escape à supervisão bancária, porque quando li aquela proposta de lei, o PCP percebeu isso, e não é do Banco de Portugal, e denunciámos isso, portanto é de esperar que o Banco de Portugal tenha tomado alguma medida, enfim, que talvez não tenha sido acolhida pelo Governo, mas qual foi a posição que assumiu? Que esforços fez junto do Governo para não deixem passar esta cláusula do RERT, porque isso impossibilita ao Banco de Portugal de intervir caso seja detectada alguma quebra nas regras do sistema financeiro? Essa é, portanto, que parecer emitiu ou que diligências realizou para assegurar que aquela cláusula não constava do RERT?
Sr. Deputado, eu consigo ser, eu diria, capaz de abranger muitos assuntos, mas não consigo abranger pareceres a uma tal distância e saber se, primeiro, se foi devido parecer ao Banco de Portugal, segundo, se o Banco de Portugal emitiu parecer sobre essa questão. Não, o ser depositário não significa ser o autor da política, e isto é uma questão de política tributária, não é? Não, é uma questão de política tributária. Não lhe posso responder se fomos consultados ou não, mas é muito natural que não tenhamos sido, porque não é política com influência sobre o sistema financeiro nem sobre o sistema monetário, e, portanto, é uma matéria estritamente tributária. Mas verificarei, porque obviamente não posso ter neste momento presente tudo o que o Banco de Portugal emitiu em termos de pareceres, embora saiba que os pareceres que aparecem, os pedidos de pareceres que aparecem têm a ver com as nossas competências, que não era o caso.
Sr. Presidente, eu não vou inscrever-me, o tempo está a acabar, portanto eu vou colocar mais do que uma questão nesta minha última parte da intervenção, desta intervenção. Queria perguntar-lhe, é verdade ou não que Pedro Duarte Neves, se não estou em erro, Pedro Duarte Neves diz a Ricardo Salgado que pode vir a ser avaliada a sua capacidade para uma gestão sã e prudente? É verdade ou não que Ricardo Salgado se desloca à sede do Banco de Portugal, onde reúne com o Sr. Governador e Pedro Duarte Neves? É ou não é verdade que Ricardo Salgado pergunta expressamente ao Sr. Governador se essa questão está a ser equacionada? É ou não é verdade que o Governador dispersa dúvidas sobre essa questão e tranquiliza Ricardo Salgado frente ao Vice-Governador? Se não é verdade, porque é que na carta que Ricardo Salgado dirige ao Governador, que está aqui connosco, não há um desmentido da parte do Governador desse conteúdo que está expressamente na carta como eu o estou a descrever. E, portanto, a não ser verdade, porque é que não clarificou para não restarem dúvidas? Porque aquela carta diz assim: houve dúvidas sobre a minha idoneidade, mas o Sr. Governador afastou-as. E o Sr. Governador não escreveu a dizer: olha, interpretou mal o que eu disse. Portanto, aceitou por boa aquela interpretação. E termino só com esta questão, com duas questões. Houve alguma limitação de disponibilidade para que o valor de 4.9 tenha sido o valor final? Ou seja, o valor foi estimado construído das necessidades reais identificadas, ou foi o consumo da disponibilidade existente por parte dos fundos ainda restantes do Fundo de Recapitalização da Troika? E portanto, porquê? Porquê é que pergunto isto? Porque a realidade demonstra que aquele capital não correspondia às reais necessidades. Mesmo, Sr. Governador, compreendemos inteiramente que as imparidades são um processo dinâmico e se fixam dinamicamente, mas pouco depois daquilo, ter percebido que uma provisão que tinha sido constituída por ordem do Banco de Portugal para ficar afeta às responsabilidades do GES é desmobilizada e aqueles que foram tranquilizados no primeiro dia da resolução, os lesados, de que iriam ser ressarcidos do esforço do investimento feito, passado poucos dias, é-lhes desmentida essa, é-lhes retirada essa tranquilidade, porque o Banco de Portugal decide usar a provisão que o próprio tinha determinado constituir para um determinado efeito, usar para outro. Não estou a questionar a legalidade disso, que é questionável até, mas estou a questionar é a real necessidade de capital não foi bem calculada.
Já li, peço desculpa, já li a resposta que dei ao Dr. Ricardo Salgado. Nem tinha que mandar, são notas orais das conversas. E eu já li, e o que disse na altura foi ao Dr. Ricardo Salgado, quando ele pôs essa questão, disse: o regime geral é bastante claro. Todo o passado dos gestores de uma administração é relevante para efeitos de avaliação de idoneidade. Neste quadro, o que se passar na área não financeira poderá afetar a apreciação de idoneidade dos administradores da área financeira. Assim, o interesse da atual administração é duplo: resolver os problemas pendentes e separar as administrações da área financeira e da área não financeira. O desenvolvimento desta situação... Desculpa lá, não é isso que eu estou a dizer.
Ao colocar essas responsabilidades nas mãos do banqueiro, considera o idóneo.
Senhores deputados, o senhor Governador está a dar nota daquilo que transmitiu ao... Portanto, Dr. Ricardo Salgado, vamos ouvir com atenção.
Eu disse claramente, cabe a si avaliar esta questão, que decorre...
Senhor deputado, o senhor
saber, se prossegue ou não na área financeira em função daquilo que se está a passar na área não financeira, obviamente. Obviamente, se prossegue ou não como administrador, obviamente sabendo eu que tinha depois do meu lado a possibilidade de... É retirar a idoneidade, como é óbvio. Desculpem lá. Há limites para tudo e um governador tem que ser tratado com alguma dignidade, tal como eu trato com os senhores deputados. E o que eu estou a dizer aqui é muito simples e muito claro. O governador chamou a atenção que a atuação na área não financeira, que era o que estava em causa, tinha implicações sobre a avaliação de idoneidade na área financeira, e que quem tinha, para utilizar, problemas na área não financeira, devia pensar rapidamente na saída da área financeira, porque nós iríamos aplicar a legislação aplicável. E o que nós estávamos a dizer claramente, não é por ser na área não financeira que está que evita a reavaliação de idoneidade. É isso que foi dito, e foi dito muito claramente. Isto é um alerta. É um alerta que eu lhe faço, e foi essa a mensagem que lhe passou, que lhe passei. Quer alguma coisa de mais claro? Alguma coisa mais claro? Quer dizer, quando se está num quadro de recolha de fundamentos e se está a fazer um alerta às pessoas... As pessoas têm que perceber que a mensagem é, é função do grau de segurança jurídica e de certeza que se tem no momento em que se está a passar. E o que se está a passar claramente é a indicação, atenção, estão sob vigilância, o que se está a passar fora da área financeira vai ter relevância do ponto de vista da vossa avaliação de idoneidade na área financeira. Depois, o que o senhor escreve na resposta não foi objeto de qualquer desmentido direto, foi de objeto de novas inquirições. Recebeu várias cartas a perguntar acerca de atos e decisões que tinha tomado. Portanto, só não percebe quem não quer. Mas, sobre a questão do capital, é muito simples. O modelo construiu-se desta forma. Os ativos passaram os passivos e era preciso garantir os mínimos prudenciais. Acima dos mínimos prudenciais era preciso ter uma almofada de capital. E a almofada de capital permitiu-nos trabalhar com 4.900 milhões. Obviamente que nessa altura ninguém tem nenhuma varinha de condão para antecipar imparidades que se iriam revelar ou que estariam implícitas em alguns ativos, mas que, faço notar, as contas que transferimos estavam auditadas e naquele momento as imparidades estavam corretamente avaliadas. As imparidades é que, por definição, são dinâmicas.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Peço desculpa, vai ser dividido o tempo, é isso? Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Valorizando aqui aquilo que foi o parágrafo inicial da sua intervenção, e portanto não posso deixar de assinalar, portanto, o facto de ter escolhido este Parlamento para se apresentar ao escrutínio relativamente àquilo que tinham sido os filmes que passaram na comunicação social sobre este tema, eu perguntar-lhe por que sentiu esta necessidade de vir ao Parlamento explicar esta polémica recente?
Por respeito pelo Parlamento e porque achava que era aqui o local ideal, depois de termos tido uma CPI, termos tido várias discussões, e porque encadeava exatamente com as discussões que tínhamos tido no CPI. Muitas das questões que foram colocadas na reportagem tinham sido esclarecidas na CPI e achava que era aqui que devia voltar. Já agora, se me permite, para voltar atrás, para não haver equívocos, nós, só no dia 31 de julho, é que tivemos a informação de que a solução de capitalização em tempo útil não era possível para o BES e só a 1 de agosto foi suspenso o estatuto de contraparte e determinado o reembolso dos créditos do Eurosistema, que depois foi adiado para a segunda-feira seguinte. Isto para evitar dúvidas, porque eu mencionei aqui uma cronologia, fazendo apelo à minha memória, mas como imaginam, há muitos factos e muitas datas que se acumulam ao longo deste processo. Peço desculpa de acrescentar, mas era apenas para a verdade e para a confirmação correta.
Muito obrigado, Sr. Governador. Há documentos, e este foi um dos temas centrais na nossa audição anterior, há documentos que não entregou na Comissão Parlamentar de Inquérito. Albés, por que não o fez?
Todos os documentos que foram solicitados e que não eram documentos de trabalho internos foram entregues, salvo aqueles que envolviam dados pessoais e que os respectivos, os visados, não autorizaram. Isto nomeadamente, por exemplo, questões relacionadas com a idoneidade das pessoas, só as pessoas que foram autorizaram é que os documentos poderão ser transmitidos.
A reportagem da SIC argumentava que o Banco de Portugal e Carlos Costa não tinham dado a devida importância a um alerta dos serviços do próprio Banco Central sobre a situação do BES em novembro de 2013. Confirma?
Sr. Deputado, em fevereiro de 2013 estava eu de fim de semana. espera aí, mas antes de chegar aí, em fevereiro de 2013, estava eu de fim de semana no Alentejo e escrevi um grande mail para todos os meus colegas a alertar para as questões e a provocar uma reunião. Se houve alguém que provocou, e aqui com a solidariedade do Conselho e com a solidariedade dos serviços, uma reflexão em tempo útil sobre as informações que começavam a surgir na imprensa, fomos nós. O que acontece é que a recolha de informação não foi tão fácil como se pensa, nem a produção de prova foi tão fácil como se pensa, sobretudo quando se trata de entidades que trabalham em jurisdições opacas ou inacessíveis.
Ficámos então a conhecer também pela comunicação social que os tais documentos internos, afinal, eram, nas suas propostas, o que constava era pedir mais informação sobre o tema e interagir com os administradores. Foi assim? Era isto que diziam estes documentos internos tão importantes?
Eu acabei de ler há pouco as três conclusões do documento interno que foi objeto de uma fuga de informação. E foi pena que quem fez a fuga de informação não tenha informado que o Conselho de Administração tinha exatamente patrocinado aquela linha de orientação.
Podemos concluir que esses documentos não recomendavam a retirada da idoneidade.
Não há nenhuma proposta, não houve nenhuma proposta para o Conselho que tivesse certeza bastante e segurança jurídica bastante para esse efeito.
Portanto, a Administração do Banco de Portugal seguiu o parecer dos técnicos.
Não só seguiu, como recomendou celeridade e diligência na recolha dessa informação e, nomeadamente, como se lembram, havia a sugestão que foi objeto de crítica pelo deputado Manuel Miguel Tiago, a sugestão de escrever aos próprios para obter informação adicional. Não é preciso ter presente que nós estamos sujeitos a regras de procedimento administrativo e que estamos obrigados a recolher também informação dos próprios ou justificações dos próprios.
Eu penso que também bastante importante é saber até que ponto estes documentos traziam factos novos e se esses factos novos alteravam aquilo que eram as conclusões da Comissão de Inquérito. Portanto, eu acho que mais importante do que sabermos se existem documentos ou não é se haviam factos novos nesses documentos que alterassem aquilo que estava a ser, que foi produzido pelas auditorias e pela própria Comissão de Inquérito.
É simples. O que diz o documento na introdução, o documento que foi objeto de fuga, diz: para além da referida sistematização, neste documento procede-se ao elenco das medidas de acompanhamento já adotadas pelo Banco de Portugal, repito, já adotadas pelo Banco de Portugal, em relação a cada um dos temas identificados, bem como a identificação de possíveis medidas de atuação destinadas a esclarecer, factos e circunstâncias que se revelem determinantes na avaliação da idoneidade daqueles administradores para o exercício dos cargos de administração que atualmente desempenham. Ou seja, o documento assumia que estava a fazer um balanço de trabalho já feito e que propunha prosseguir esse trabalho com recolha de informação adicional para fundamentar o que viesse a ser proposto.
Há um facto que é indesmentível. Presumo e peço-lhe a sua opinião. É por ação do Banco de Portugal que Ricardo Salgado é afastado da liderança do BES.
Claro que sim. Não só o Ricardo Salgado, como a família Espírito Santo.
Também sabemos que, legitimamente, há muita gente, até aqui neste Parlamento, que consideram que o Governador do Banco de Portugal, numa espécie de ambulância, chegou tarde ao local do crime. Eu pergunto, e já foi abordado na audição anterior, até porque o Sr. Governador referiu que tinha um impedimento para o poder fazer, portanto, e essa é a razão da ambulância não ter chegado ao local do acidente mais cedo, e que se apoiou em várias posições jurídicas, incluindo jurisprudência. Mas sendo o resultado disto o afastamento do senhor Dr. Ricardo Salgado, explique-me como é que foi possível afastar esta pessoa tão poderosa, que era Ricardo Salgado, até pelas razões que há pouco eu debitei na minha intervenção. A intervenção na PT, a intervenção em determinados bancos privados, portanto, uma pessoa que estava no tempo do anterior governo socialista tão ligada a situações que afetaram de forma severa aquilo que foi a economia portuguesa.
Uma autoridade de supervisão ao Banco Central não pode racionar em função da pessoa que tem pela frente. Tem racionar em função dos factos que tem e da evidência que tem. É evidente que se a entidade com que lida tem capacidade de litigância e capacidade de litigância superior, tem que ter muita atenção à qualidade, que tem que ser a que é normalmente exigida, mas ainda mais reforçada. Porquê? Porque, caso contrário, constitui uma responsabilidade civil por qualquer acidente de percurso. Isso não pode acontecer. Portanto, o Banco de Portugal fez o que tinha a fazer, fez da forma que o tinha a fazer e vamos ser muito claros. O facto de o ter feito pela via da pressão, antes de ter conseguido ter toda a evidência que veio a demonstrar-se posteriormente, porque em maio já havia muito mais evidência do que em abril, é de facto um elemento positivo.
Vi em entrevistas suas recentes que a razão de ser do pedido desta audiência na COFMA se prendia com mal-entendidos. Acha que são apenas mal-entendidos?
Ser governador ou ser membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal ou ser colaborador do Banco de Portugal num contexto em que há um terremoto económico-financeiro da dimensão daquele que se produziu não é propriamente uma situação invejável. Ter a oportunidade de explicar ao Parlamento e a esta Comissão em direto é uma vantagem enorme quando se pensa em termos de comunicação. Portanto, era muito importante ter este ato de comunicação.
Coincidência ou não, as acusações que são feitas ao Banco de Portugal, há cerca de duas semanas foi tornado público a vontade do Governo vir a criar um novo supervisor, ou seja, uma espécie de controleiro do Banco de Portugal e dos outros supervisores. Será que o objetivo aqui é esvaziar o Banco de Portugal de competências importantíssimas?
Não creio, porque eu hoje estive a fazer o balanço de todas as experiências europeias e as experiências europeias, a maioria coincide num facto, primeiro a supervisão macroprudencial e a supervisão micro e comportamental estão na autoridade de supervisão e dentro do Eurosistema a maioria das autoridades de supervisão estão confiadas ao Banco Central. Mas isso é uma matéria sobre a qual eu não me tenho que pronunciar. Eu encontrei uma arquitetura de supervisão, trabalhei com essa arquitetura de supervisão que me foi disponibilizada, fui presidente e sou presidente do CNSF. O CNSF está a trabalhar muito bem. É natural que há sempre ajustamentos a fazer, nomeadamente do ponto de vista da criação do secretariado permanente. É natural que outros tenham outras perspectivas. No meu entender, esse é um assunto para a esfera política e a esfera política decide qual é a arquitetura de supervisão, tirando partido da experiência que tivemos, olhando para outros modelos e sabendo qual é o modelo que é mais eficiente em termos de resultados e recursos, e eficaz no sentido de obter resultados em tempo útil. Gostaria de chamar a atenção que não há que inventar ou reinventar a roda, porque os modelos estão aí, os prós e contras de cada um dos modelos são conhecidos e nós próprios fizemos um livro branco sobre a questão, publicamos o livro branco tal como publicamos um parecer que foi pedido ao professor Luís Moraes. Também entregamos ao Sr. Ministro das Finanças há quase um ano a nossa posição no quadro da consulta. Aguardamos tranquilamente pela reflexão e nesse quadro exprimiremos a nossa posição. E eu estou a falar no plural, não é majestático, é nossa, Conselho de Administração.
Eu vou tomar a iniciativa. Posso? Bom, essa era a questão que lhe ia colocar a seguir, que era qual o seu parecer sobre estas iniciativas. Mas eu ainda sobre esta questão queria lhe perguntar o seguinte, porque o Sr. Governador há pouco disse que este tema era decisivo e, portanto, gostaria que me explicasse bem o que é esta supervisão macroprudencial tão decisiva para o Banco de Portugal.
Ora bem, nós temos de ter consciência que neste momento a supervisão tem quatro dimensões. Uma dimensão que é microprudencial, que está hoje em grande medida entregue ao Eurosistema, na medida em que o Banco de Portugal faz. O Banco de Portugal funciona aqui com uma dupla qualidade. É parte do Eurosistema na supervisão das instituições significativas e é entidade legada do Eurosistema para as instituições não significativas. De qualquer forma, trabalha com um livro comum, um conjunto de regras comum, com um conjunto de práticas comuns e é natural que nós nos integremos normalmente nesta fileira de supervisão microprudencial. A supervisão macroprudencial é uma competência específica da autoridade nacional, das autoridades nacionais, porque tem a ver com a situação macroeconómica e macrofinanceira do país e isso depende de país para país. Depois temos a supervisão comportamental, onde a situação é uma situação mista, porque temos a parte regulatória fortemente influenciada hoje por diretivas europeias e a prática totalmente nacional. E depois temos a dimensão estabilidade financeira, que é a dimensão que é crítica e que é uma dimensão onde se colocam as questões da resolução dos bancos, da garantia de que em situações de dificuldade as autoridades são capazes de salvaguardar a estabilidade no seu espaço. E essa também é uma competência nacional, mas é uma competência nacional condicionada, porque está condicionada, por um lado, pela diretiva resolução e está condicionada, por outro lado, pelas regras de ajuda de Estado, o que significa que hoje as autoridades nacionais fazem um exercício muito delicado e difícil quando estão preocupadas com a garantia da estabilidade financeira, porque não podem usar os instrumentos que usavam em 2006, não podem usar os de 2008, nem os de 2010, e aliás basta olhar para a forma como foi feito o resgate dos bancos nas três vagas, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013 em diante, e verificam que as condicionantes são diferentes, e agora há uma quarta vaga, que é a vaga que resulta da entrada em aplicação do mecanismo único de resolução. Portanto, esta componente é uma componente nacional, que implica naturalmente o supervisor nacional, implica a autoridade política pública e implica recursos. E por isso mesmo é uma matéria que não pode ficar entregue ao supervisor nacional, sob pena de o deixarmos numa situação difícil, porque ele tem que mobilizar recursos e tem que tomar decisões políticas. Por exemplo, fazer uma recapitalização pública ou uma resolução é uma opção de natureza política. Fazer uma liquidação é uma opção de natureza política. No nosso caso, nós tivemos que uma resolução numa situação em que já não havia possibilidade de fazer recapitalização pública por falta de tempos e condições para o fazer. Mas, noutros casos e noutras situações, as hipóteses são abertas. E a hipótese aberta significa que quem tem os recursos tem que decidir o que é que quer fazer. O problema que tem neste momento a Itália e o Tesouro Italiano é completamente diferente, porque tem um cenário onde pode, quer porque tem margem financeira das contas públicas, quer porque tem vontade política, pode equacionar outros cenários que nós não podemos contar. Agora, o que eles têm é a mesma coisa que nós, que são restrições europeias com as quais estão confrontados, como nós estivemos e estaremos sempre confrontados. Portanto, a estabilidade financeira é uma matéria muito, muito, muito importante, mas é uma função que tem que ser necessariamente partilhada entre a Autoridade de Supervisão, a Autoridade Nacional de Supervisão, seja o Banco Central, seja quem for, e a Autoridade Pública, que tem capacidade de mobilizar recursos e tomar a decisão última.
Permita-me, Sr. Governador, dizer-lhe então que toda a avaliação crítica que é feita hoje sobre situações do passado em que o modelo de supervisão é outra, portanto, são sobre outro tempo, são sobre outras medidas. Hoje estamos, portanto, na tal quarta vaga e o mundo da supervisão mudou. No fundo, o que estamos aqui a fazer é avaliar a primeira, a segunda e a terceira vaga em termos de modelo de supervisão. Falar do passado.
Temos que pensar como nos integramos nesta nova arquitetura que tem uma partilha de soberania, uma união bancária incompleta e uma responsabilidade nacional pela estabilidade financeira.
Sr. Governador, eu não sei se me vai poder responder, mas eu pareceria estranho, até porque estamos acompanhados pela comunicação social, que não falássemos neste tema. E na semana passada vieram notícias a público sobre o Monte Pio, a Associação Mutualista e a Caixa Económica, e a sua situação e a sua estabilidade financeira. O Banco de Portugal está a acompanhar a situação?
O Banco de Portugal é o supervisor da Caixa Económica, não se pronuncia sobre nenhuma instituição em particular, a não ser dizer que a Caixa Económica respeita os rácios prudenciais que estão definidos e, se não respeitasse, estaríamos, obviamente, atuantes.
Estão a ser tomadas medidas. Estão a ser tomadas medidas.
A Caixa Económica tem, como todos os bancos portugueses, um caderno de encargos que corresponde aos seus problemas específicos e que é definido no quadro do chamado SREP e, portanto, não tem nenhuma diferença desse ponto de vista e respeito aos rácios prudenciais que foram estabelecidos.
Senador, podemos considerar que o Monte Pio está numa situação diferente e muito particular face aos restantes bancos, na medida em que acaba por ter duas entidades supervisoras, de um lado o Banco de Portugal e do outro o Governo relativamente à Associação Mutualista?
A Caixa Económica só tem um supervisor, que é o Banco de Portugal.
E o Grupo Monte Pio Geral?
O Grupo Monte Pio Geral, estamos a falar de um acionista e da Caixa Económica. O acionista é uma questão diferente, não vamos colocar na categoria das instituições financeiras.
Portanto, não podemos considerar que estamos perante uma dupla supervisão.
Ouça, se uma empresa de seguros for acionista de um banco, é supervisionada enquanto empresa de seguros e o banco será supervisionado por nós.
Para terminar, e passar ao deputado Barro Pacheco, tem conhecimento de medidas tomadas pelo Governo no sentido de assegurar a supervisão da Associação Mutualista?
O que lhe posso dizer é que tudo está a ser feito para assegurar aquilo que é o objetivo último, que é a estabilidade do sistema financeiro. E estamos aí no bom sentido.
Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, Senhor Governador, 5 perguntas e, nomeadamente, já quase que também em jeito de balanço depois destas horas de audição. E agradecer mais uma vez todas as explicações que nos esteve já a dar. Permita-me que faça uma primeira pergunta ainda relacionada com intervenções anteriores. É que nós, para Social Democrata, não subscrevemos de forma alguma tudo aquilo que seja, que acabe por contribuir para o desprestígio do Banco de Portugal ou das instituições democráticas em Portugal. E, portanto, aceitar que toda a intervenção do Banco de Portugal que se reduz a uma mentira só pode caber em quem fez essas afirmações e não em mais ninguém. E em segundo lugar, Sr. Governador, ainda é mais complicado quando se fazem informações aqui que também não correspondem à verdade e as pessoas têm a consciência que não correspondem à verdade. E daí faço-lhe a pergunta. A ajuda que foi feita aos bancos privados não foi através de empréstimo, com pagamento de juros, e que parte desses bancos já pagaram a sua totalidade e, portanto, não pesaram aos contribuintes, mas deram até uma rentabilidade ao Tesouro?
Sem dúvida, como sabem, os empréstimos do programa de assistência económica e financeira tinham um encargo em termos de juros elevado para os beneficiários desses empréstimos, pagadores desses juros, e, portanto, não andam muito longe das taxas de juros que foram recentemente anunciadas.
Senhor Governador, peço desculpa. O Senhor Governador está a responder a uma questão que é de relevantíssimo interesse para os cidadãos portugueses. Vamos criar condições para que seja ouvido.
Bom, deixem-me só responder. E o que eu gostava de dizer é que foram empréstimos onerosos que foram reembolsados e em que o prestamista, o mutuante, saiu bastante beneficiado. Tomaram os atuais detentores de liquidez conseguir fazer aplicações à mesma taxa.
Muito obrigado. Senhor Governador, uma segunda grupo de perguntas. Se confirma que nós estamos num Estado de Direito e que, portanto, todas as instituições, incluindo o Banco de Portugal, não pode atuar por humores, por conversas de café, por mexericos que lhes chegam às mãos, mas de acordo com a lei e com a segurança jurídica que o exige.
Digamos, o Banco de Portugal não tem, como sabem, nenhum brasão, mas se tivesse um brasão, podíamos colocar essa frase lá.
Terceira pergunta, Sr. Governador, se isso não impede, ou se isso não o impediu, nomeadamente neste caso, de fazer uma vigilância como nunca tinha sido feita a nenhuma instituição financeira em Portugal.
Eu gostaria de dizer que no Norte, eu sou do Norte, diz-se que elogio em boca própria é impropério, eu não posso dizer isso, mas espero que um dia a história nos diga isso.
E, senhor Governador, a realidade é que a instituição financeira, sem custos para os contribuintes, como reconheceu recentemente o senhor Primeiro-Ministro, funciona com cedente crédito, funciona sem corridas aos depósitos e, portanto, esse foi o resultado daquilo que se fez naquela altura. Mas, neste tempo, Sr. Governador, já passaram mais de 2 anos, também temos que perguntar, porventura, se tiver condições de poder responder hoje, se não em breve, sobre o processo de alienação e o atraso que ele teve.
Se nós conseguirmos, como eu espero bem que se consiga, fazer a alienação da posição acionista, que é isso que está em causa, do Fundo de Resolução para um novo acionista, conseguimos um elemento muito interessante, que é a primeira vez que se faz uma transição através de um banco de transição num prazo tão curto, porque de facto o legislador foi mais otimista do que a realidade o permitia ao estabelecer prazos tão curtos para a alienação da posição acionista.
Muito obrigado.
Para terminar,
Sr. Presidente, Sr. Governador, agradecendo as respostas, eu diria só o seguinte, Sr. Governador, o relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado com um larguíssimo consenso. Quem votou contra é natural que tenha as mesmas dúvidas que tinha. Mas se aconteceu algo que fez com que alguém que na altura tivesse votado um relatório, hoje de repente passasse a ter dúvidas?
Eu sinceramente não sei responder à questão porque não entendi o alcance, mas deve ser da hora a que estamos, deve ser uma questão cifrada.
Eu posso clarificar.
Para não envolver esse tempo. Posso. Não? Senhora Presidente, o relatório da Comissão de Inquérito só teve o voto contra do Partido Comunista Português. Portanto, é normal que o Partido Comunista Português tenha hoje as mesmas dúvidas que tinha há 2 anos atrás. Acho mais estranho que partidos que subscreveram o relatório, de repente, sem dados novos, começassem a ter dúvidas. Muito obrigado.
Sobre isso não me posso pronunciar.
Ambulância não se...
O senhor deputado João Galamba é.
Obrigado, senhora Presidente. O senhor Governador continua a falar de estar limitado pela lei. Já lhe pedi várias vezes para mostrar onde é que a lei diz que só transitado em julgado e afins é que não há nada na lei que diga isso. Isso é uma invenção do senhor Governador. E há bocado disse que tinha respeito pelo Parlamento, e o respeito pelo Parlamento também implica ter algum cuidado, quer dizer, de apresentar argumentos minimamente aceitáveis. O senhor Governador, uma pergunta sobre o hétrick não era apenas para o BESPA, não?
Desculpa, o ETRIC era para 12 grupos devedores, os maiores devedores do sistema financeiro, porque o que se tratava nessa altura, depois de termos olhado para as carteiras de grandes clientes dos bancos, no quadro do ETRIC 1, e tratava-se nessa altura de verificar como é que tinham sido tratados em termos de avaliação de risco, e isso era função da informação que as empresas disponibilizavam, tratava-se de ir do outro lado, verificar se a informação disponibilizada correspondia à realidade, e escolheu-se os 12 maiores grupos, os 12 maiores devedores, o que era completamente inédito, porque era a primeira vez que um supervisor ia não à casa do supervisionado, mas à casa do cliente do supervisionado.
Sr. Governador, quando foi divulgado o relatório ETRIC 2, se não me engano, em março de 2014, podíamos informar que nós já sabemos que foram exigidas imparidades, reforço de previsões ao BES, eu gostava de saber se foi feito com mais algum banco, no âmbito do ETRIC 2, nomeadamente por causa da exposição ao Grupo Espírito Santo.
Perdão, todas as entidades para as quais foram encontradas de insuficientes imparidades foram solicitadas a reforçar as imparidades. Não tenho os valores comigo, mas essa é a metodologia aplicável.
Tem informação se ao Montepio, em março, resultante do ETRIC 2, que revelou problemas sérios no Grupo Espírito Santo, foi exigido algum reforço de imparidades ou aumento de previsões ao Montepio, em virtude da sua exposição ao GES?
O que lhe posso responder é, em termos metodológicos, não vou falar sobre nenhuma instituição em particular, em termos metodológicos, todas as instituições que tinham exposição e que tinham insuficiente grau de imparização foram chamadas a imparizar.
Sr. Governador, vou-lhe perguntar e queria que fosse claro na resposta. Em virtude dos resultados do ETRIC 2, à data da publicação do relatório, em março de 2014, foi determinado algum reforço de imparidades ou aumento de provisões para o Montepio em virtude da sua exposição ao GES, sim ou não?
Respondo da mesma forma. Não respondo sobre nenhuma instituição em particular. Trata-se de uma questão de supervisão e não posso responder a essa questão. O que lhe posso dizer é que, em termos de metodologia, a metodologia foi seguida exatamente para todas as instituições.
Então, responde-lhe eu, Sr. Governador. Não foi exigido, apesar de haver uma exposição significativa ao GES. Não foi exigido em março, não foi exigido em abril, não foi exigido em maio, não foi exigido em junho, mas foi exigido em julho, por causa da Rio Forte. A 27 de julho de 2014, de repente, o Montepio é confrontado com uma determinação do Banco de Portugal para reforçar imparidades em relação à Rio Forte. E a pergunta que eu lhe faço é, sendo a Rio Forte parte do GES e tendo sido avaliada no ETRIC 2, porquê é que essa exigência foi feita a 27 de julho de 2014 e não em março, como aconteceu no BES e no Espírito Santo Financial Group?
Como sabe, eu não lhe posso responder, mas estou convencido que o meu colega, que tinha a responsabilidade para essa área, certamente atuou de forma diligente e capaz. Nós temos uma distribuição de responsabilidades que consta do Diário da República. O Governador não tem que intervir em todos os pontos, tem que aprovar a metodologia e assegurar que a metodologia é aplicada de forma sistemática. Não tenho nenhum motivo para pensar que terá sido de forma diferente. Não pensem que o Banco de Portugal é uma entidade sem uma estrutura e sem um modelo de distribuição de competências. E não pensem que todos os pequenos atos, mesmo que sejam atos relevantes, têm que ser necessariamente levados ao nível do Conselho de Administração se se trata de aplicar uma metodologia decidida e pôr em prática princípios decididos. Eu podia estar aqui agora a dizer-lhe, tenho que me informar. Não, é uma questão de princípio. Há princípios, estão publicados no Diário da República, claramente está publicada a delegação de poderes, e a delegação de poderes existe exatamente para que cada um exerça estes mesmos poderes. Esta Câmara está habituada a ter a cara do Governador para tudo, mas a cara do Governador é para tudo porque o Governador é solidário com os colegas e assume essa solidariedade e somos um colégio. Não significa que eu agora tenha que estar a intervir ou a interferir nos atos delegados, quando esses atos delegados são feitos ao abrigo das delegações devidamente constituídas. Não há caixinhas, mas é natural que num campo tão vasto de operação como é o Banco de Portugal, com 1.750 agentes altamente qualificados, é natural que o Governador tenha que se apoiar na delegação. Portanto, isto é para lhe responder. Portanto, estou convencido que tudo o que foi feito de acordo com as regras. Ainda por cima, neste caso, por uma razão muito simples, porque ainda foi feito no interior, no quadro do PAEF e ao abrigo do Comitê de Acompanhamento e tudo o que seguia daí. Mas não vou estar neste... Curiosamente já me responderam. Foi em julho porque o ETRIC não demonstrou necessidade de constituição de imparidades a outros grupos. O ramo não financeiro foi considerado viável e o SFG assumiu todas as imparidades. Isto no caso da imparidade. Exatamente.
Senador, há uma coisa estranha que é, estando o GES falido ou com uma situação grave de ocultação de contas, é com alguma dificuldade que um exercício inspectivo transversal que visa proteger todo o setor financeiro português da sua exposição a vários grupos, e neste caso falamos apenas do GES, que o BES e a Espírito Santo Financial Group tenham que ver as suas imparidades reforçadas por causa da sua exposição a um grupo e que outros bancos expostos a esse mesmo grupo não tenham tido qualquer necessidade de imparização adicional. Pelo menos, Sr. Governador, que ainda não acabei. É estranho. E noto também que em 5 horas e meia de audição foi a primeira vez que o Sr. Governador, confrontado com algo que podia ser grave, disse: a responsabilidade não é minha, é de outro colega que tratava dessa matéria. E também não deixa de ser curioso que poucos segundos a seguir a ter dito isso tenha dito que era solidário com os seus colegas. Estamos há 5 horas e meia, o Sr. Governador ainda não assumiu um único erro por parte do Banco de Portugal. E agora o que faz? É descartar a sua responsabilidade e culpa um colega seu, cujo nome não conhecemos, mas fica-lhe mal. Eu a seguir passaria... Sr. Governador, Sr. Governador, não interrompe um deputado enquanto... Sr. Governador, eu estou a falar e o Sr. Governador espera que eu fale.
Não é próprio que diga o que disse aqui. Por favor, vamos ter juízo.
Do que não gosta de ouvir, reage sempre dessa forma.
Sr. Governador, eu estou a falar de forma ponderada, educada consigo. Sr. Governador, se houve aqui alguém no passado que insultou alguém, o Sr. Governador sabe muito bem quem foi. E termino aqui a minha intervenção, e o Sr. Governador agora poderá, obviamente, responder àquilo que entender. Eu, a seguir, passo a palavra ao deputado Eurico Brilhante Dias, continuará.
Sr. Deputado, antes de mais, eu não passei a responsabilidade para ninguém. O que lhe disse é que não era capaz de dar a resposta, porque é um assunto de pormenor, de detalhe, que tenho todo gosto em responder quando receber a informação dos meus colegas. Segundo, como lhe disse, foi aplicada a metodologia, de forma rigorosa. Terceiro, se estivesse na minha posição e tivesse uma pergunta de algibeira, percebia claramente que uma pergunta de algibeira não é necessariamente a forma correta de se relacionar com o Governador, dada a extensão das questões que lhe são colocadas. Quanto ao resto, está no seu direito, não tenho outra questão para fazer, outra resposta a dar, que não a dizer, tenho todo o gosto em informar quando a informação me for permitida. É tão simples quanto isso. Relativamente à questão, tenho todo o gosto em informar logo que a informação me seja fornecida. E não posso pensar em ter, quando venho para a Assembleia da República, ter todas as questões que me podem ser colocadas, porque não é possível, humanamente não é possível. Quando se colocar no papel que eu estou, percebe claramente que há, naturalmente, um princípio, que é o princípio da aceitação de que a delegação de poderes existe e que a solidariedade entre colegas existe e que dizer que tenho que saber e que estou solidário e que a decisão foi correta é, naturalmente, a melhor atitude de um governador para com o Conselho de Administração, com quem trabalha sempre colegialmente.
Muito obrigada, Sr. Governador. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite, Sr. Governador. A noite já vai longa, mas eu queria mudar um bocadinho a agulha para dois temas diferentes. Nós tivemos muito recentemente informação de um processo de não publicitação de estatísticas de transferência para jurisdições fiscais mais favoráveis e, a reboque dessa notícia, veio uma famosa lista de 20 modelos 38 que não terão chegado às finanças e os jornais, e peço-lhe desculpa, mas não tenho neste momento outra informação que não essa, fazem referência à possibilidade dessas transferências terem sido do Banco Espírito Santo, quer para o Panamá, quer para outras jurisdições. E por isso a primeira pergunta que lhe tinha para colocar é como é que o Banco de Portugal acompanha este conjunto de transferências para jurisdições fiscalmente mais favoráveis.
É muito simples, há duas linhas de reporte totalmente independentes. Há uma que nos diz respeito e que é trimestral ao abrigo e que para efeitos de controle de branqueamento de capitais. Há uma outra para efeitos tributários. Não sei se a periodicidade para efeitos tributários é a mesma, são completamente independentes. E o que se verifica no nosso caso é que, a posteriori, nós fazemos o controle do ponto de vista do branqueamento de capitais, que se trata basicamente de saber o know your customer e saber a natureza da operação, a frequência da operação. É óbvio que as operações que são mais controladas são as de entrada no sistema do que as de saída no sistema. Porquê? Porque as entradas no sistema normalmente são as que envolvem maiores riscos. As saídas do sistema, se se trata de uma entidade conhecida que tem um depósito e que movimenta o depósito em condições consideradas normais, obviamente é sujeita a verificação, é uma verificação ex post. Não é possível fazer nenhuma verificação ex ante, senão estaríamos num sistema de controle de capitais e voltaríamos aos antigos BRIs e BRES de distante memória.
Mas o Sr. Governador toca na questão central, que é a questão do branqueamento de capitais. E nós, aquilo que percebemos, por exemplo, é que uma das declarações de maior valor, que é de 2012, só aparece em 2016. E quase praticamente 3 mil milhões de euros, ano 2012. 2013 são praticamente mais 2, qualquer coisa, mil milhões. Bem, o conjunto até 2014 são quase 8 mil milhões de euros. Acentuo que a informação que tenho é que a entidade, a informação vinda nos jornais, eu não tenho outra, é de que é do mesmo grupo. A preocupação que tenho é que, sendo saídas para jurisdições fiscais mais favoráveis, isso significa também que a imposição de ring fencing imposta pelo Banco de Portugal entre o BES e o GES pode ter sido obliterada pela triangulação, por exemplo, entre jurisdições fiscais, saídas de não-residentes para o Panamá e do Panamá para o Luxemburgo. E, por isso, gostaria de saber como é que o Banco de Portugal pode acompanhar este tipo de triangulações, em particular quando impõe o ring-fencing.
O Banco de Portugal está a fazer investigações sobre todas as operações que visaram contornar o ring-fence, é matéria que está em segredo de justiça e que, me imagino, não me posso pronunciar sobre elas. Relativamente às operações, às outras operações, obviamente elas são sujeitas à inspeção por amostragem e em função da sua relevância.
A questão do branqueamento de capitais, eu queria voltar aqui porque o Sr. Governador, numa entrevista recente, penso que falou do RERT 3, e eu queria lhe fazer esta pergunta muito direta, pedindo a sua compreensão para ter uma resposta que fosse razoavelmente elucidativa, percebendo eu que o Sr. Governador não poderá ir a casos específicos, que é, em que medida é que o RERT 3, nestas transferências para fora do país, foi impeditivo do Banco de Portugal atuar no espectro criminal e contra a ordem nacional na fiscalização de algumas destas transferências?
Nós, relativamente ao RER 3, somos apenas depositários das declarações, não temos nenhum direito sequer de ter acesso à informação, não podemos dar acesso à informação senão com um mandato judicial, e relativamente ao RERT, por definição, ele é um movimento de entrada, não é um movimento de saída, porque se trata de repatriamento de capitais por parte de entidades que, se não tem, tem que pôr a questão às finanças, porque não é uma questão que nos diga respeito. Nós aí somos meros agentes depositários do processo. Tanto quanto eu estou informado, porque não somos agentes ativos do processo.
Mas quando faz o controle trimestral sobre branqueamento de capitais, faz a entrada e presumo que há saída.
Todos os movimentos de capitais acima de 15 mil euros são objeto de reporte.
Isso, a minha pergunta era se nesses movimentos de saída, se foi identificada alguma possibilidade de branqueamento de capitais que viu a sua investigação bloqueada em função do RERT 3.
Como o exercício não é ex ante, é ex post, a única coisa que há, se houver problemas, há um levantamento de um processo contra a ordem nacional.
E esse não estava limitado pelo RERT?
Não, o RERT tem a ver com a declaração e com os problemas resultantes da declaração. E o próprio RERT dá uma anistia, é mais do que uma anistia, para todos os efeitos ao declarante.
Significa que se o Banco de Portugal tivesse encontrado no seu escrutínio trimestral sobre branqueamento de capitais nas transferências à entrada ou à saída, neste caso à saída, que é disso que estamos a falar, um indício criminal, a amnistia que estava em causa acabaria por limitar a sua ação.
Tenho que consultar os nossos serviços jurídicos, porque não sou capaz de lhe responder a essa questão, que é muito específica e que seguramente eles trataram.
Eu agradecia-lhe que pudéssemos ter uma resposta a esta pergunta concreta e deixava-lhe esta questão. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar uma segunda questão, que diz respeito aos lesados, aos famosos lesados do BES e do Novo Banco. Sr. Governador, não deixa de ser relativamente pungente para um deputado que muitas vezes recebe aqui pessoas que ao longo da vida amealharam algum dinheiro e que se vêem em circunstâncias de perder praticamente todo o património que amealharam. E falo muito dos imigrantes em Paris e alguns deles na Venezuela, também na África do Sul, que viram, segundo os próprios, serem encontradas soluções para residentes em Portugal que não foram aplicadas a não-residentes, em particular no que diz respeito àquele conjunto de subscrições, de ações preferenciais, de veículos que tinham obrigações do BES. E deixa-me dizer que eu vi, por exemplo, uma subscrição num formulário que dizia depósito a prazo, ou seja, objetivamente mis-selling. O que eu gostava de perceber, e era uma pergunta que lhe fazia, é que, estando a provisão nas contas do Novo Banco, assim que foi feito o processo resolutivo, já no novo balanço, e muitas daquelas pessoas tiveram a expectativa que, estando no balanço do Novo Banco, isso significaria que estavam salvaguardadas as suas poupanças, porquê é que isso não prosseguiu? Porquê é que essas pessoas, em determinado momento, viram desaparecer a provisão e, portanto, hoje estão numa situação tão complicada?
Primeiro, não há lesados do BES ou do Novo Banco. Há lesados do GES. Segundo, A provisão é uma coisa que não se transfere para o Banco de Transição, como eu aliás já expliquei, é uma cativação capital no banco original e que desaparece no momento da absorção das perdas. Terceiro, a solução que está a ser, que o Banco de Portugal está a acompanhar, é uma solução de boa vontade e que corresponde àquilo que é possível, porque em boa verdade o que devia ser feito era acionar o que está previsto no Código de Valores Mobiliários sobre práticas de mis-selling. E, portanto, o que neste momento está a ser feito é uma espécie de agrupamento de direitos resultantes de práticas de mis-selling para, eu diria, maximizar o poder negocial dos lesados, mas é matéria que não é da responsabilidade do Banco de Portugal, que o Banco de Portugal acompanha e sobre a qual, obviamente, tem interesse, mas não confundamos papéis, o nosso papel é de acompanhamento.
Só lhe deixava uma pergunta final, que diz respeito à supervisão das filiais do Banco Espírito Santo. O Banif tinha o caso das Bahamas, o BES tinha outras filiais. Em que medida é que hoje, olhando para aquilo que foi o processo de supervisão, que passos é que o Banco de Portugal pode dar para que casos como o do Panamá, por exemplo, possam não vir a ocorrer no futuro? Porque a sensação que fica, em particular na questão também do Dubai, é que há uma vedação que limita a ação do supervisor, o que dá ao player de mercado bancário grande capacidade e grande flexibilidade, e em grande medida isso escapa à supervisão microprudencial, no momento em que o mercado precisa de reganhar confiança e em que precisamos que esse conjunto de pequenas circunstâncias possa ser dissipado para que o mercado volte a funcionar em pleno.
Obrigado. Sr. Professor, a questão é simples. Circunscrições ou jurisdições opacas são sempre extremamente difíceis de trabalhar do ponto de vista de supervisão, porque têm uma disponibilidade muito limitada para cooperar. Segundo, é preciso que a instituição filial, que é filial, dependa de uma instituição supervisionada pelo supervisor nacional. No caso do Dubai, por exemplo, é claro que a entidade que estava no Dubai não estava debaixo da supervisão do Banco de Portugal, porque não estava debaixo do BES, certo? Terceiro, é preciso reforçar o quadro internacional de sanção ou penalização de jurisdições opacas. Não há outra fórmula. O Panamá é o mesmo problema e aí o que nós temos que fazer é dissuadir, tanto quanto possível, as instituições de se prosseguir práticas e só penalizando-as do ponto de vista prudencial.
Muito obrigado. Porventura, se houver a segunda ronda, o Sr. Deputado poderá inscrever-se. É a vez do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Governador, gostava que me confirmasse a informação de que a exposição ao Banco Espírito Santo no Dubai, que estava reportada como 160 milhões, era afinal de mais de 1.200 milhões.
Só lhe posso confirmar depois de consultar os serviços. Como imagina, não tenho um número na cabeça.
A minha pergunta é se houve alguma diferença materialmente relevante nos dados reportados depois da troca de informações com a Autoridade de Supervisão do Dubai.
Como lhe disse, a entidade era uma entidade que dependia da Espírito Santo Financial Group, e a Espírito Santo Financial Group não se integrava e nós não supervisionávamos a entidade do Dubai. Mas eu vou verificar e fui informarei com todo cuidado.
É relevante porque era mais uma omissão conhecida à data anterior a 2013, daí a pergunta.
Se fosse essa apenas a omissão...
O problema não é só a omissão, mas é quando é que as omissões são conhecidas, e a maior parte das omissões já eram conhecidas, e isto leva-nos necessariamente à questão de idoneidade. Eu não insisto na questão de idoneidade apenas por obsessão, eu insisto porque durante 7 meses Ricardo Salgado ficou à frente do banco. E a não retirada de idoneidade determinou que Ricardo Salgado, que era o administrador do banco, fosse o responsável para implementar o ring fencing, que era suposto servir para proteger o banco da atuação de Ricardo Salgado. E, portanto, não é coisa pouca. Há pouco teve a oportunidade de ler uma nota que terá dito a Ricardo Salgado numa reunião. Eu gostaria que se pudesse ler de novo, peço imensa desculpa, para ficar em ata completa, juntamente com a data dessa reunião.
Foi que o regime geral era bastante claro, que todo o passado dos gestores de uma administração é relevante para efeitos de avaliação de idoneidade e que neste quadro o que se passar na área não financeira poderá afetar a apreciação da idoneidade dos administradores da área financeira. Por isso, o interesse da atual administração do BESP, que é o que está bem aqui em causa, era duplo: resolver os problemas pendentes e separar as administrações da área financeira da área não financeira. E, por isso mesmo, tinha que entender que decorria da legislação o facto de poder ser uma de ser tido em conta o que se passasse na área não financeira. E disse mais: se alguém provoca a falência de uma entidade não financeira, este facto será tomado em consideração na avaliação da idoneidade. Portanto, é obviamente um alerta muito claro sobre tudo o que nós estávamos a ver.
Sim, embora não seja uma declaração de não idoneidade, e eu repito aquilo que disse na entrevista, que tinha dito às pessoas que não eram idóneas, não é isso que está aqui dito. O que está aqui dito é que é preciso separar a administração, coisa que aliás aconteceu. Ricardo Salgado sai da administração da não financeira, mas o que é facto é que se mantém na administração da financeira até junho, ou seja, muito perto do período da resolução.
Doutora, quando os membros da família Espírito Santo são convidados, retiram os seus pedidos de renovação de mandatos, e quando apresentam um plano de sucessão, o que é concluído aí? E quando nesse plano e é comunicado à família Espírito Santo que não pode continuar à frente do banco, o que é que retira daí?
Retiro daí que Ricardo Salgado se manteve à frente do Banco Espírito Santo durante 7 meses, durante os quais violou o ring fencing e retirou e desviou fundos do banco, passando cartas de conforto à Venezuela, desviando fundos através do Panamá, quando uma série de informações já eram conhecidas sobre a sua idoneidade.
Doutora,
ou falta
não queria
dela.
Voltar à questão da reavaliação de idoneidade e dos pressupostos jurídicos e factuais que eram necessários para o efeito. O facto de nós termos conseguido, pela via da persuasão, levar a apresentar um plano de sucessão e com a ajuda do outro acionista, em si mesmo, acelerou um processo que, se fosse de outro modo, poderia ter sido mais demorado.
Ou que, de outro modo, poderia ter sido imediato. E eu aqui gostaria de tentar perceber se a sua interpretação é a mesma que a minha, porque teve aqui tentar defender que não retirou a idoneidade de Ricardo Salgado logo em janeiro ou no início de 2014 por uma questão de segurança jurídica. E eu penso que isso não é verdade. Eu penso que não tirou por uma escolha. Porque tinha medo que destabilizasse o sistema, porque não quis enfrentar Ricardo Salgado e assumir as consequências disso, mas eu acho que não foi por uma questão jurídica. Eu acho que foi por uma escolha. E, portanto, gostaria que o Sr. Governador assumisse a escolha que fez.
Não assumo por uma razão simples. Para eu assumir a escolha, tinha que ter a certeza que tinha a eficácia de resultado se fizesse a opção pela opção 2. Quando eu tenho uma opção 1 e uma opção 2 e as duas opções são possíveis, eu tenho um dilema e uma escolha. Quando tenho uma opção 2, que é a opção possível, mas dependente ainda da construção do fundamento, eu estou a fazer o jogo, eu estou a defender a opção 2 no limite daquilo que posso. Isto, se a sua doutora tem a possibilidade de instantaneamente ir ao cinema ou tomar café, está a fazer uma opção. Se tem a possibilidade de ir ao café e eventualmente ir ao cinema, já não é exatamente uma opção, é uma outra natureza de decisão.
O problema é que o Sr. Governador não consegue explicar porque é que não podia ir ao cinema. E tudo indica que podia ir ao cinema. Doutora, este é o problema de fundo.
Não vale a pena insistirmos. Eu já expliquei qual é o quadro jurisprudencial, já expliquei o quadro legal e já expliquei os riscos emergentes de uma situação de insegurança jurídica em que o Dr. Ricardo Salgado fizesse ou interpusesse uma providência cautelar e se instalasse uma situação de conflito entre o supervisor e o supervisionado, com tudo o que isso tem em matéria de estabilidade financeira.
Mas a lei existe e está escrita com o princípio de proteger o Banco de Portugal e Ricardo Salgado no seu direito de eventualmente ser injustiçado, ou está feita no princípio de proteger o banco e o país contra um administrador que pode não ser idóneo? Qual é o princípio da lei?
Doutor, se em 24 de outubro esta Assembleia, e bem, decidiu rever a lei, é porque a lei não era suficientemente forte do ponto de vista do supervisor.
A Assembleia da República decidiu rever a lei para que nunca mais se pudesse dar uma desculpa para não se fazer aquilo que se poderia ter feito. Eu penso que quanto mais clara for a lei, melhor, que é para nunca nos encontrarmos mais nenhuma vez perante esta...
Eu imaginava que estávamos num Estado de Direito e que o Banco de Portugal era a primeira instituição a ter que respeitar o Estado de Direito.
Certamente, mas é que eu tenho um problema com a justificação que deu, porque mesmo na entrevista que deu, a pergunta é feita, mas porque não retiraram a idoneidade e tiveram de esperar pela renúncia? E a resposta é dada. Não podia por uma razão simples. Do ponto de vista jurídico, há dois acórdons, o primeiro preferido pelo Supremo Tribunal e o segundo pelo Tribunal Administrativo do Sul. Nós já percebemos que nenhum destes acórdons faz jurisprudência vinculativa para este caso, apenas para os seus casos. Mas eu insisto numa questão, que é, estes acórdons referem-se a factos que existiam muito antes da lei que existia na altura do problema do BES, muito antes. Essa lei alterou-se, estes acórdons foram feitos com base numa lei que já não existe e já não existia no momento da intervenção do BES. E alterou-se num ponto crucial. Eu gostaria de ler o ponto crucial da lei, uma vez que não consegui, e repare, eu também não sou jurista, mas tenho acesso a uma base de dados jurídica e fui consultar as alterações à lei. Eu penso que isso é relativamente simples. E número 3, do artigo 30, na sua redação, mesmo de 2002, embora a redação destes acórdons, em muitos casos, tenha sido usada a redação de 92, e nós estávamos em 2014, mas mesmo usando a redação de 2002, repare numa coisa, o artigo 30, número 3, diz... o número 2 diz, na apreciação de idoneidade deve ter-se em conta o modo como a pessoa gera habitualmente os negócios ou exerce a profissão, em especial nos aspectos que revelam incapacidade para decidir de forma ponderada e criteriosa ou tendência para não cumprir pontualmente as suas obrigações ou para ter comportamentos incompatíveis com a preservação da confiança de mercado. Isto está escrito, ipsis verbis, em vários dos documentos que já eram conhecidos em janeiro. Deixe-me terminar, por favor, Sr. Governador. Isto está escrito. Já havia factos comprováveis em isto e que permitissem prever aquilo e precaver aquilo que ia acontecer. O número 3 dizia, entre outras circunstâncias atendíveis, considera-se indiciador de falta de idoneidade o facto da pessoa ter sido. E agora sim, vários exemplos de sentenças. Daí vem o acórdão a dizer, bom, tem que haver uma sentença. Embora a lei diga, entre outras circunstâncias. Acontece que esta lei foi mudada. E a lei que existia em 2014 é uma lei que não diz isto. É uma lei que diz, entre outras circunstâncias atendíveis, cuja relevância ao Banco de Portugal apreciará à luz das finalidades preventivas do presente artigo e dos critérios enunciados no número anterior, ou seja, na incapacidade para decidir de forma ponderada e criteriosa, ou seja, esta pequena frase que é introduzida, muda a validade do acórdão que existia. Muda, factualmente, a validade do acórdão. Porque o acórdão está assente numa base legal que mudou. E, portanto, não me parece que seja legítimo que se valide toda uma decisão, porque não há mais nenhum argumento que é dado. Não há mais nenhum. A única coisa que é dita é, há um acórdão, há dois acórdãos. E depois há um terceiro. Há um terceiro que foi feito, aliás, depois da intervenção. E, portanto, quando se pergunta, face à lei, fazia sentido intervir? E quando nos dizem, não podíamos intervir porque há dois acórdãos, é legítimo eu já perguntar se é vinculativo não intervir de acordo com os acórdãos. E não é. É uma opinião jurídica. E depois é legítimo perguntar, será que a lei que estava em vigor na altura em que os acórdãos foram feitos é a mesma lei que estava em vigor na altura em que se tomou a decisão de os seguir? E não era. E, portanto, eu continuo à procura de outra base que tenha, de facto, justificado o medo da litigância. Porque o dever do Banco de Portugal é proteger a estabilidade e, se for preciso, assumindo alguns riscos. Que eu saiba, nenhuma das intervenções que o Banco de Portugal tomou nos últimos anos estão livres de litigância ou de serem contestadas. E, portanto, não me parece que essa seja uma, continue a ser um argumento válido.
Primeiro, o Banco de Portugal enviou uma nota sobre esta matéria para a CPI a explicar concludentemente esta questão. Segundo, em janeiro de 2014 e depois no Tribunal Superior em 2015, o Tribunal desconsiderou exatamente aquilo que a Sutora entende que devia ter considerado. E, portanto, eu aqui, como economista, que não tem senão conhecimentos limitados de direito e que entende que a jurisprudência é uma fonte de direito segundo todo o que nós sabemos, remeto-me para a competência e para a grande capacidade dos jurisconsultos do Banco de Portugal, que nesta matéria têm tido uma atitude que é a de levar a defesa dos poderes do Banco de Portugal até ao limite que é aceitável pelos tribunais. Quanto ao resto, seguramente que se os nossos juristas fossem capazes de ir tão longe quanto a sua autora teriam ido.
Mariana Mortágua, deputada Mariana.
Eu estou a perguntar porque é que é uma decisão tomada com base num acordo que foi feito numa lei que mudou. Eu penso que não é preciso ter grandes conhecimentos jurídicos. O Sr. Governador responde-me com base num acórdão que o próprio Sr. Governador não conhecia quando tomou a decisão. E, portanto, é importante também percebermos Mas eu não... Eu não vou continuar esta discussão porque o Sr. Governador tomou uma decisão e está a desresponsabilizar-se enviando a decisão para um gabinete jurídico e nós não conseguimos, de facto, chegar aqui a uma conclusão. E, portanto, eu gostaria de seguir em frente e fazer uma outra pergunta que já lhe foi feita, que é, alguma vez pediu ou fez um requerimento ao Governo para que o montante de capitalização do novo banco fosse superior àquele que veio a ser?
Doutora, durante um fim de semana não se faz requerimentos, têm-se diálogos. Se estamos acerca do montante, diálogo, e portanto o montante foi aquele que resultou da aplicação do estabelecimento do balanço do Banco de Transição, do estabelecimento do mínimo de capital prudencial que era necessário e da consideração de uma almofada adicional. Foi o mínimo, foi o valor que resultou da soma destas duas componentes, tendo em conta o balanço que tinha sido estabelecido.
Eu já tinha percebido, já tinha sido essa a resposta dada anteriormente, mas a minha pergunta é se alguma vez houve outro valor em cima da mesa, apontado pelo Banco de Portugal, sim ou não?
Vou-lhe dar um exemplo. Se por acaso nós tivéssemos considerado, que não foi considerado por razões que tinham a ver exatamente com a aceitação por parte da AG Concorrência, um valor diferente para os créditos sobre Angola, as necessidades de capital seriam diferentes, seriam menores. Se por acaso a exigência em matéria de haircut por parte da DG Concorrência fosse superior, o capital seria maior. O capital foi aquele que resultou da negociação entre o Banco de Portugal e as autoridades europeias da DG Concorrência, porque o balanço tinha que ser aprovado pelas duas partes e, como sabe, eu já expliquei isto aqui na Comissão e também na CPI, o balanço e a aprovação tinha que estar prontos até às 8 horas da noite de domingo para circular por procedimento escrito entre primeiros diretores gerais e depois comissários para ser aprovado até às 11 da noite para termos a possibilidade de abrir o novo banco às 8 horas do dia seguinte e para isso precisávamos ter as chaves de eletrónicas para operar, nomeadamente no mercado bancário interbancário, à meia-noite. Como imagina, é uma corrida contra o tempo e onde todos os minutos contam.
Senhor Presidente, se me deixar fazer mais uma pergunta, eu escuso de ir à segunda ronda e fico daqui
favor,
satisfeita, que na verdade não é uma. Não esclareceu se sim ou não, de facto, houve outro valor em cima da mesa, porque essa é a pergunta, é uma resposta de sim ou não. Em segundo lugar, o regime jurídico prevê que, para além da retirada de idoneidade, o mandato possa ser suspenso. Há medidas de suspensão de mandato que não têm os mesmos requerimentos nem requisitos que têm a retirada de idoneidade. Eu gostaria de saber porque é que o mandato não foi suspenso. Terceira questão é, a data dos acórdons é pouco relevante para saber a lei que está a ser usada para essa decisão judicial ou jurídica. E, portanto, é possível um acórdão de 2002 referir-se a factos de 98 e a lei aplicada é de 98. A minha pergunta era se me poderia, já que nos outros dois a lei não era aquela que estava em vigor, se nesse acórdão de 2015 qual era a lei que estava a ser aplicada, para nós percebermos muito bem que tipo de jurisprudência é esta que estamos a falar.
A lei que estava a ser aplicada era aquela que tinha já as alterações que a senhora deputada teve a ocasião de mencionar e que foram desconsideradas pelo Tribunal.
Então, a senhora não é possível em Portugal, é só a interpretação. Senhor deputado, terá a ronda seguinte. Senhora deputada Cília Meireles. O senhor governador já terminou?
Portanto, no Porto foi aplicada a nova, exatamente como eu estava a dizer. A suspensão de mandato implica, do ponto de vista de fundamentação, uma fundamentação que não é exatamente a mesma, mas que não teria a eficácia que nós pretendíamos, porque em termos de e nunca esteve na mesa. O que esteve na mesa foi, pura e simplesmente, a cessação de mandato. Muito claramente. Suspensão de mandato significava que continuava com a idoneidade. Se alguém suspende o mandato é apenas porque... Ah, mas isso... Eu sou, no fundo, criticado por ter cão e por não ter... Oh, Soutora, é muito difícil ser prior entre as freguesias.
Muito obrigada, Sr. Governador. Senhora Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, porque o Sr. Governador fez aqui várias considerações sobre o respeito com que acha que deve ser tratado. Eu gostava de lhe dizer que acho que tem razão. De facto, o Governador do Banco de Portugal merece respeito, o Dr. Carlos Costa merece respeito e, por vezes... Isso não tem acontecido e eu gostava de lhe dizer que registro esse facto e que espero não ter colaborado com a minha atitude para esse facto. Em segundo lugar, também gostava de lhe dizer que a carta que nos dirigiu dizendo que gostaria de responder a uma reportagem da SIC aqui no Parlamento me parece de louvar, sobretudo do nosso ponto de vista, porque o Sr. Governador podia-se ter limitado a dar uma entrevista, duas ou três, as que entendesse necessárias, e por isso simplesmente não dar satisfações ao Parlamento ou esperar ser chamado. Entendeu que devia ser aqui que devia dar as explicações e as explicações cabais, e curiosamente não houve assim tantas perguntas quanto isso acerca de factos novos relacionados com esse documentário, o que eu creio que também quer dizer alguma coisa. Por último, e porque também reconhecer-me-á talvez muitos defeitos, mas pelo menos a qualidade da frontalidade, dizer-lhe que eu quando ouvi dizer, sugerir que fosse um comitê de deputados consultar documentos ao Banco de Portugal, documentos que já nos podiam ter sido fornecidos numa comissão parlamentar de inquérito há 2 anos atrás, também não senti que tivesse a ter muito respeito em relação a nós. Espero estar enganada, mas acho que, com toda a franqueza, acho que podia ter tido essa ideia na altura em que nós pedimos o acesso aos documentos, em que a Comissão Parlamentar de Inquérito os requereu e, se calhar, muitos mal entendidos já não se teriam verificado. Bom, em relação às perguntas que ainda me restam, elas são muito variadas e sobre temas muito diversos. O primeiro tem a ver com o Dubai. Disse-nos aqui e com o supervisor do Dubai, que ao contrário do que se dizia na reportagem da SIC, que houve vários contactos, mas eles foram por iniciativa do Banco de Portugal. Eu gostava de saber se nos pode dizer e em que datas e que tipos de contactos é que foram feitos.
Não os tenho aqui comigo, não sei se tenho aqui a registro, não tenho, mas tenho todo o gosto em enviar-lhe a indicação desses contactos.
Agradecia porque, como compreendo, foi a existência de uma sucursal e de relações com o Dubai não foi novidade, mas a existência de que teria havido um alerta muito, muito antes de 2013 é importante e, portanto, se nos conseguisse dar a data desses contactos, eu acho que era muito relevante.
Há um registro de troca de correspondência, nós ocupar-nos-emos.
Se pudesse enviar, era bom. Em segundo lugar, segunda pergunta desta última ronda, eu gostava de saber, porque o caso BES foi um caso, infelizmente não foi o último, é uma das coisas que se pode dizer, mas eu gostava de saber que conclusões é que o Banco de Portugal retirou da sua própria atuação no caso do BES e o que é que mudou na supervisão que o Banco de Portugal faz desde essa altura em relação a hoje.
Então, três questões. Primeira questão, relativamente à consulta de documentos, posso lhe dizer que estamos num processo de aprendizagem recíproca e, portanto, relacionamento melhorado. Esta hipótese de consulta de documentos nestes termos já tinha sido posta na mesa num caso específico numa anterior CPI, não foi necessária. De qualquer forma, faço notar que se trata de documentos que o Banco de Portugal não estaria obrigado, nem está obrigado a entregar. Portanto, isto trata-se de uma manifestação de transparência e boa vontade da parte do Banco de Portugal, dado que se trata de documentos de trabalho que estão protegidos. Segunda questão, sobre o Dubai, eu já referi. Terceira questão, sobre lições, eu julgo que já referi várias vezes, e nomeadamente numa intervenção que fiz na... Eu acho que foi a última intervenção que fiz na CPI, onde falei todas as questões que tinha colocado, o caso BES, começando pela questão da circularização de capital, passando pela questão do crédito a entidades relacionadas, passando pela questão de venda aos balcões de produtos financeiros de entidades relacionadas, passando pelas questões relacionadas com o modelo de governance e com a efetividade do modelo de governance, ou seja, há uma série de questões, e acabando nas questões relacionadas com a eficácia e rapidez dos modelos de reavaliação de idoneidade. Tudo isso foi mencionado nas conclusões. Se forem verificar uma das intervenções que eu fiz um inventário de conclusões que continuo a assumir como sendo conclusões necessárias e que temos que seguir. Pergunta-me a seguir, e o que é que a supervisão mudou entre aquele momento e hoje? Mudou radicalmente, porque passamos a estar integrados no mecanismo único de supervisão, o que significa que a supervisão hoje é o resultado de um processo de partilha de soberania entre supervisores nacionais e, portanto, nós fazemos uma supervisão que corresponde a uma vontade comum no plano europeu.
Mas isso tem a ver com, de facto, com o mecanismo único de supervisão. O que eu perguntava é, do ponto de vista do caso BES, se fizeram uma análise do que correu bem e do que correu mal e se corrigiram o que correu mal e se podem partilhar ambos os casos, até para sermos justos.
Sra. Deputada, não só fizemos, como colocamos no nosso portal as conclusões dessa análise, que foi a análise que fizemos a todo o processo relacionado com a supervisão do BES. Estão lá as conclusões, tenho todo o gosto em enviar, porque são as conclusões do relatório interno de avaliação.
Ó, Sr. Governador, eu aproveitava, mas eu por acaso as conclusões já conheço. Se neste novo relacionamento mais aberto quisesse enviar todo o relatório, eu acho que era muito mais útil.
Não, Sra. Doutora, não penso nisso. Trata-se de matéria, da instituição.
Sim. senhor, já percebi que não vou ver o relatório. Ou por outra, eu já percebi que eu um dia hei de ver esse relatório, só não sei quando será. Bom, em relação ao BES, e uma pergunta que foi aqui feita pelo deputado Eurico Brandt Dias, que também me parece particularmente pertinente, porque falou do controle e do controle que de facto é feito de transferências para offshore pelo Banco de Portugal. A minha pergunta é bastante mais específica e tem a ver com o controle que eu imagino que tenha sido feito de fuga de capitais de forma lícita ou ilícita do BES, seja para offshore, seja para quaisquer outros territórios, mas tentando, por um lado, contornar o ring fencing ou, por outro lado, denotando que tenha havido alguma inside information que tenha permitido a alguém desviar capitais. Esta é uma questão fundamental, porque muito do que muitas vezes se ouve dizer na questão relacionada com o BES é quando os credores chegaram, quando se percebeu o que estava a acontecer, quando chegaram os credores do GES, grande parte do património ou uma parte do dinheiro tinha desaparecido. O que eu quero perguntar é se, desde 2014, que quer o Banco de Portugal, quer a CMVM, quer o próprio Ministério Público e a Polícia têm acesso a estes dados dentro do BES, o que eu quero perguntar é o que é que foi feito na fiscalização desta matéria.
Senhora Deputada, o Banco de Portugal tem vários exercícios de averiguação no quadro da sua ação sancionatória. O Banco de Portugal foi o primeiro a concluir um dos processos da ação sancionatória que está neste momento em recurso no Tribunal de Santarém. Portanto, é o primeiro que foi o primeiro a emitir, a tomar posição e a emitir as contraordenações correspondentes. Os outros seguir-se-ão. Toda a matéria que menciona é matéria naturalmente reservada porque está coberta pelas investigações em curso.
Mas está-me a dizer que já há sanções do Banco de Portugal que estão neste momento em recurso judicial. Percebi bem, é isso, não é?
Exatamente, e neste momento há dois recursos que estão a ser julgados em Santarém e os outros casos aceitaram a sanção correspondente.
E podemos conhecer os casos que aceitaram a sanção, pelo menos, ou aqueles que estão...
Não me vai pedir para eu dizer, vou dizer é que todos os casos, e foram... Eu julgo que são 16, mas não estou seguro. Não sei de cor, porque não é o número que eu traga comigo, mas posso dizer é que os casos que foram sancionados aceitaram a sanção e houve dois casos em que houve recurso para o Tribunal de Santarém, que está neste momento a decorrer esse recurso.
Eu pergunto porque acho normal que a investigação seja feita em segredo, agora depois as decisões sejam elas administrativas, contraordenacionais ou judiciais, não vejo porque a regra é da publicidade, portanto estou a perguntar porque creio que pode saber-se. E é bom até que se saiba, sobretudo para que as pessoas percebam que há consequências para os atos.
Não, eu não estou aqui a invocar qualquer segredo, eu estou a invocar aqui apenas o facto de eu não ter comigo a lista do que está em causa. Trata-se de um processo relacionado com o papel comercial que está neste momento em curso. Concluído e há um recurso neste momento em Santarém.
Ainda bem que fala na questão do papel comercial porque me fez lembrar de uns outros, não dos lesados do papel comercial, mas de outros investidores que têm a ver com aqueles que fizeram investimentos, sobretudo na Suíça, embora muitos tenham sido feitos em Portugal, mas em relação com o Banco Privé, e com uma questão que tem a ver com um acordo que teria sido noticiado ou que poderia chegar-se com investidores qualificados. O que eu lhe perguntava é se há alguma veracidade à volta desses rumores ou se isso... São apenas rumores.
Primeiro, houve 12 condenações e 10 aceitaram as condenações, 2 recorreram. Portanto, para tornar as coisas claras. Segundo, relativamente à questão que está a mencionar, que tem a ver com o Banco Privé da Suíça, naturalmente não é matéria da nossa responsabilidade. Seguramente que haverá alguém que esteja a acompanhar no banco, mas por não é necessariamente do nosso foro.
Do nosso quer dizer que não é do foro do Banco de Portugal? Ou...
Exatamente, porque não era uma entidade supervisionada pelo Banco de Portugal.
Eles provavelmente discordarão, mas em todo caso o Sr. Governador conhecerá estas negociações melhor que eu. Por último, uma pergunta em relação ao funcionamento do Banco de Portugal e que não está diretamente ligada com o caso BES. O Banco de Portugal decidiu recontratar o diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, fazer a recontratação desse diretor que tinha saído em 2014. Eu gostava de saber como é que foi esse processo de recrutamento, quantos concorrentes apareceram, quantos currículos e quantas entrevistas fizeram e qual era o painel de seleção para escolher este dirigente.
Sra. Doutora, nós já respondemos ao requerimento do Bloco de Esquerda sobre essa matéria e eu gostava de lhe dizer que foi na... Posso lhe dizer que foi... que é a pessoa com o melhor perfil e as competências necessárias para exercer a função e nós estamos bastante satisfeitos pelo facto de ele ter aceito uma redução de salário para vir trabalhar para o Banco de Portugal.
Eu sei, mas o Sr. Governador diz que é a pessoa com o melhor perfil. Eu pergunto quantos perfis foram analisados. Acho que é uma pergunta razoável.
Seguramente os perfis de todos os disponíveis para a função e nós conhecemos todos. Não se fabrica do pé para a mão um diretor de supervisão, não é uma função que se exerça noutras entidades, ou é alguém que se produz dentro do banco, ou é alguém que já exerceu a função e está em condições de rapidamente assumir. E estou à vontade porque é uma decisão colegial, mais uma vez, não é uma decisão do Governador, mas em que o Governador está completamente de acordo.
Com certeza, é a sua opinião, tenho que lhe dizer que discordo, acho que isso é uma visão completamente fechada do Banco de Portugal e dizer que conhece todos os disponíveis no mundo inteiro que possam ocupar esta função e que tem que ser alguém que se habitue dentro da casa é uma determinada visão do Banco de Portugal. Eu respeito essa visão, discordo frontalmente dela e acho que ela representa muito do que a supervisão não deve ser, porque depois os hábitos estão arraigados, a casa já toda a gente se conhece, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas, mais ou menos nos mesmos sítios e isso leva à perpetuação de maus hábitos e não tem a ver com uma avaliação pessoal ou até profissional das pessoas, tem a ver com uma forma de organização que me parece errada. E se o Banco de Portugal quer, e muito bem, e está numa dessas conclusões, e o CDS apresentou até um projeto desse ponto de vista, quer olhar não apenas para os modelos de governance e para aquilo que os bancos, para o modo como os bancos dizem que funcionam e para a maneira como funcionam realmente, então acho que o Banco de Portugal tem que dar o exemplo e fazer também o mesmo dentro de casa.
Doutora, se há alguma coisa de que eu me posso orgulhar quando terminar o mandato é ter introduzido no Banco de Portugal concursos por companhias, ter recrutado diretores adjuntos e diretores por essa via, para além de coordenadores de área, e nomeadamente também na área da supervisão, que, e repare, a área da supervisão hoje são 4 áreas, e gostava de dizer que na área da supervisão prudencial, neste momento o nosso problema é combinar experiência com juventude e capacidade. Nós, por força do crescimento do Departamento de Supervisão, temos hoje um grande número de colaboradores, mas um número muito significativo, com menos de 5 anos de banco, e, portanto, ter alguém que tem capacidade, experiência e capacidade também de enquadramento era vital na transição entre o anterior diretor de supervisão e o novo diretor de supervisão. Portanto, os requisitos requisitos de estabilidade de cultura corporativa faziam exatamente, para além dos conhecimentos, faziam parte dos requisitos que nos importavam para este efeito.
Muito bem. Senhor Deputado Cássio Silva, Senhor Deputado João Galamba.
Não é, é só para esclarecer uma coisa. Eu, há bocado, quando eu disse que o Sr. Governador tinha passado a responsabilidade para outra pessoa, obviamente que eu não espero que o Sr. Governador tenha toda a informação sobre o banco a todo o momento. Mas se o Sr. Governador for ver a gravação, aquilo que eu reagi foi quando eu falei do Montepio, a primeira frase do Sr. Governador foi isso. Isso era com outro. Depois de eu ter dito o que disse, o Sr. Governador é que reformulou o que tinha dito e disse-me a mim que eu não posso esperar, só que eu não reagi a isso, nem eu sugeri que o Sr. Governador tivesse toda a informação. Apenas notei que o seu primeiro instinto, quando eu falei de Montepio, foi, ao contrário de tudo aquilo que falou durante estas horas, foi dizer, a primeira coisa que disse, e se vir a gravação vai reparar, foi, isso não era comigo. Depois reformulou, mas eu só queria deixar bem claro que aquilo que eu reagi foi essa primeira reação do Sr. Governador. Obviamente, que em momento algum, eu espero que o Sr. Governador tenha presente toda a informação do banco sobre todos os departamentos, mas não foi isso que eu sugeri. Mas o Sr. Governador, se for ver a gravação, reparará que a seguir reformulou a frase que disse e foi a essa frase que eu reagi, e não à sua reformulação. Era só isto, era uma...
Se a Sra. Presidente aceitar, eu gostava de dizer, primeiro, que agradeço a sua intervenção. Em segundo lugar, que não foi longe de mim a questão do Montepio que me levou a reagir, foi o facto de eu não saber os montantes, porque não podia saber de forma nenhuma, e entretanto recebi algumas informações que confirmam que a prática seguida foi a correta. Em terceiro lugar, gostava de dizer também que não é, depois de 8 horas de discussão, 6 horas de discussão, praticamente 7. Eu estou com a hora ainda de Frankfurt, eu vim de Frankfurt diretamente para aqui. Não é de excluir que haja um pico de mal-entendido. Portanto, agradeço.
Tirou umas palavras da boca, deputado Leitão Amaro.
Eu sou menos sofisticado e digo apenas o mal-entendido, que é uma forma simpática de explicar a questão. E mal-entendidos ao fim de 7 horas de discussão é perfeitamente normal, ou de 6 horas de discussão, sobretudo tendo em conta que não é imaginável que eu conheça todos os números, conheço todas as metodologias, conheço todas as lógicas de atuação do banco, nomeadamente na área do acompanhamento das auditorias externas, mas se me quiser perguntar mais algumas coisas, eu tenho que ir buscar uma cábula, porque obviamente não tenho os números presentes, é natural, não quer dizer que também não seja natural a sua curiosidade ou a sua necessidade de informação, que é, tenho que perceber que eu não posso fornecer informação que não tenho aqui à minha frente armazenada. É só isso, portanto, e agradeço muito a sua intervenção, porque também me permite explicar que não foi por causa do Montepio, foi por causa da informação, sobre a informação numérica, que de facto não tinha comigo. Nem tenho comigo.
Sr. Deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputado Miguel Tiago, o Sr. Governador acabou de me informar que a intervenção inicial está já no site do Banco de Portugal e, portanto, é acessível por todos e, por isso, não há necessidade de fazer a distribuição em papel. Eu quero agradecer ao Sr. Governador a disponibilidade que teve para responder exaustivamente durante praticamente 7 horas nesta comissão, 6 horas e meia, praticamente 7 horas, nesta comissão e praticamente sem interrupção e com esclarecimentos que considero que foram exaustivos sobre as questões suscitadas. Muito obrigada, Sr. Governador, muito obrigada a toda a equipe, bom trabalho.